estamos em casa, né? Estamos aqui todos em casa e temos algumas rotinas para ocupar o nosso tempo além do trabalho, né? Estamos aqui trabalhando também de casa e temos hobbies. Pra gente que ama videogames...
O meu é rosa.
Carla Pérez mandou um abraço.
Pra gente que ama videogames...
Bate-me hobbies, Bruno.
Hobbies and Shaw.
Hobbs and Shaw. Gostou, Jandir? Bom filme,
hein? É exagerado demais, né?
Nota 6.
Eu não, mas já achei divertido, mano.
Coronavírus, tirar, mano.
Tem que... O cara pula um elevador.
Jurandir, você é um apreciador do Sessão da Tarde. Jurandir, apreciador de Sessão da Tarde.
Muito paga-pau do Vin Diesel. No trailer, ele prende o carro num gancho da ponte, Jurandir. Você vem, tem que ser muito paga-pau do Vin Diesel pra ter que defender ele.
Eu não sou paga-pau do Vin Diesel, eu sou paga-pau de Velozes Furiosos. Os caras...
É sim.
Os caras...
Vin Diesel é a pior parte do Velozes Furiosos.
Vin Diesel é o quê? Você falou a melhor ou a pior?
Peraí, não. Pior parte.
Exatamente, eu concordo plenamente. Tinha que matar o personagem do Toretto.
Ele é o pior personagem.
Tinha que acabar o Toretto. Ele é o pior personagem. Ele faz mal pra Velozes Furiosos.
Eu odeio ele também. Odeio ele também.
Tinha que deixar tudo em cima do Hobbs e do Shaw, mesmo que são os dois melhores personagens. E é por isso...
Mas eles estão brigados, mano.
Exatamente.
The Rock tá brigado com o Vin Diesel.
O Vin Diesel tá tretado com o The Rock por ciúminho, porque ele viu que a galera curtiu o The Rock.
Sim. Ah, The Rock, né, mano? The Rock, onde ele vai, ele domina com aquele sorrisão dele.
Exatamente, ele é carismático. Mano, imagina o seguinte, o The Rock, ele é um gigante.
Mas, ô, a parte do Moana do Hobbs and Shaw é foda, hein? Moana pra caralho!
Evandro,
eu achei que ele ia cantar,
duas
mano.
Existem duas, aliás, três pessoas em Hollywood que com um sorriso ele ganha qualquer coisa. The Rock, Will Smith e o Denzel Washington.
Sim.
Os três quando dão um sorrisão...
Ah, e o Terry assim, Crews. Terry Crews é foda. Terry Crews também. Nossa, o Terry Crews é... Nossa.
Eu pensava que era Tom Cruise, né?
Terry Crews, aquela carinha dele... Fazendo, balançando as tetas assim, ó, alternadamente. Mano, imagina que rolê da hora você sair. Você, o The Rock e o Terry Crews. Qualquer lugar, velho. Que rolê da hora que vai ser.
E o tamanho da língua do Terry Crews?
Sim.
Terry Crews, pai do ano aí também. Melhor pai do entretenimento.
É, mas assim, o que eu tava falando é que existe duas franquias em Hollywood que são conhecidas por sempre... puxar a barra um pouco pra cima do mais exagerado que eles podem fazer. Curiosamente, são duas franquias que estão chegando, né? Daqui a pouco nas décimas edições de seus filmes. A primeira delas, Missão Impossível, que o Tom Cruise faz ali é surreal e são sempre filmaços impecáveis.
Aí são bons filmes, isso que eu ia falar.
Né?
É bem diferente.
São muito
bem
fodas.
Bem diferente do Velozes e Furiosos, porque são bons filmes.
Mas o Velozes e Furiosos,
caramba, né?
eles falam assim, gente, cara, o Velozes e Furiosos 1, Felipe, eles estavam roubando um carregamento de DVD players.
É.
Hoje, eles são super soldados e no próximo eles vão pro espaço.
Mano, a galera do Velozes Furiosos tretaria com os Vingadores, Felipe, se deixar.
Sim, é. Soco. Mas é possível que em 2030 tenha a colaboração entre Universal e Disney pra fazer um...
No Hobbs and
Shaw,
não tem o Idris Elba? O Idris Elba é um super soldado, mano.
É o Pantera Negra, foda, é. No Hobbs and Shaw.
Exatamente. É o Pantera Negra do mal.
Mas, ó, o Velozes e Furiosos melhorou muito. Muito depois que eles largaram essa cultura só do carro e passou a virar filme de ação mesmo.
Sei lá.
Porque dos 5 pra frente, são filmes divertidos de ação.
Ah, não sei. Virou um filme sobre nada, mano.
Você precisa desligar a sua suspensão de, assim... Tem que estar ativa, aliás, a sua suspensão de descrença, né? Porque é muito exagerado mesmo o que acontece ali. É muito.
Eu não consigo
Mas
gostar.
Agora,
mais.
O Jurandir vai reclamar pra mim que o Hobbs and Shaw é exagerado comparado
não,
com o Velozes Furiosos, aí não dá.
Mas, Felipe, rapidinho, Bruno. Deixa eu entender
é que
a opinião
não gosta
do Felipe
da família,
aqui,
Jurandir. Você não gosta da família lá do The Rock. A
chegou,
família
chegou, Jurandir.
Eu gosto da família.
Chegou ele, o pai Bruno. Pai Bruno, família tradicional brasileira.
Eu sou da
Mas aqui, ó. Mas Felipe, você não gosta porque é mentirado? Você começa a assistir e já fica. Olha lá, mentirado.
Não,
mentirado.
Não, porque tudo é mentirada, né? No cinema.
Então, cara.
A maioria das coisas é mentirada. Eu não sei, não gosto porque, sei lá, não tenho. Não consigo ligar, não, pra nada que
você
acontece.
Você não gosta de carro?
O
problema é o diesel.
Tu gosta, eu gostava é mais quando era sobre carro, na verdade.
Tu gosta de quê? Tu gosta de John Wick?
Gosto.
John Wick é muito bom, hein?
Gosto bastante. O menino lá ajuda também, o Keanu Reeves.
Caralho, o menino lá. Qual o nome?
Aliás,
Margarida! Uma coisa pra
você. O Deb Lloyd lá. Deb Lloyd é... Não, Deb Lloyd não. É o Bill e Ted. Deb Lloyd é outro. Deb Lloyd é o...
Eu gostava quando eu era moleque, mas... sei lá. Acho que desde aquele do Rio aqui, acho que aquele do Brasil me...
This
eu
is Brasil.
Brasil, o povo só fala espanhol.
É.
This is Brasil, Felipe, pelo amor de Deus.
Toca o Drift, Felipe, a musiquinha, mano.
Esse eu gostava. Eu gostava desse filme, eu curtia.
Tá aqui, ó.
Ah não, Tokyo Drift é muito ruim,
quando, gente. Excelente. Ah,
quando ele era Need for Speed Underground, ele era bom.
É o único...
Podia só tocar a música, né?
Ele poderia ser, Bruno, o único Velozes Furiosos sem Vin Diesel, mas ele aparece no finalzinho.
No final, né?
Então, todos os Velozes Furiosos podiam ser sem o Vin Diesel, mas na verdade, já que...
A trilha sonora de Velozes Furiosos é fantástica, eu vou dizer, viu, mano?
Os filmes bons mesmo são os filmes do Denzel Washington. E do Liam Neeson.
Os antigos do Denzel,
Jason,
né?
Jason Statham.
Os antigos do Denzel.
Mano, o Protetor é muito bom, o primeiro Protetor.
É bom.
Você assistiu o primeiro? É muito bom. O segundo,
mas é a linha. Eu sei os filmes que o Bruno gosta. Eu sei esses filmes que o Bruno gosta.
Família tradicional brasileira.
Do cinquentão, sessentão que desce a porrada em todo
mundo. Exatamente. É. Tem que descer
o cara. Tem saudade do Steve Seagal.
Bruce Willis. Todos eles fazem esses filmes iguais, assim, de descer a porrada em todo mundo.
Nossa, o Liam Neeson fazendo lá o Taken, mano. Você tá de brincadeira comigo. É fantástico, você é louco.
Só o primeiro é bom, né? O resto...
Denzel Washington, eu gosto dele mais bandidão também. De treinamento.
O de treinamento é muito bom. É que o Denzel Washington faz muito jeito. Filme bom, né,
velho? Denzel Washington tá foda, mano.
Ele é bom demais.
Ele é bom demais, cara. Mas o que a gente tá falando aqui não era esse assunto, né? Mas foi bom a conversa. Mas era perguntar aqui pra gente que gosta muito de... Olha só. Eu citei pra gente que tem como hobby videogame, aí gerou esse assunto. Por causa do hobby.
Foi no Hobbs, cara.
Do Hobbs e Shaw, depois virou Hobbs e Shaw.
Mas, pra gente que gosta muito de videogame, ficar em casa jogando videogame, né? É um. Né? A gente já faz isso, né?
Não é tão difícil.
Não é muito difícil.
Tem aquele meme, vocês já viram do meme que é. Tirando a foto do moleque. Vocês já viram esse meme? A foto do moleque jogando videogame é em 2019, vagabundo. Aí 2020, responsável. Tipo, o cara em casa jogando salvando videogame vidas. O dia inteiro.
É exatamente isso. A gente já tá muito acostumado, né? A jogar videogame por muito tempo.
Jurandir, e o backlog. Você treinou a sua vida inteira. Você já parou pra pensar isso? Sua vida inteira foi uma preparação pro coronavírus, cara.
É. Sim, eu tô jogando videogame, vendo filme e escutando podcast todo ao mesmo tempo.
Não, tem gente que tá quarentenada há muitos anos aí, né? Em casa jogando PlayStation e tudo.
Ou tá com os fedidos. É a entrevista do molequinho lá, o João, lembra?
Eu tenho uma curiosidade, Evandro. Curiosidade não, uma revelação. Desde que começou a quarentena, eu não jogo mais LOL.
Aí, ó, salvou
olha isso, tá vendo?
Detox.
Te livrou das drogas, exatamente. Olha
e aí eu fiz outra coisa. Eu liguei meu Nintendo Switch. E aí eu tô jogando absurdamente. Eu zerei o Ori, né? O Ori the Blind.
Platinou, Fire, cadê? Esfrega na cara dos malucos do
platinei,
troféu aí, ó.
Platinei 100%, inclusive.
Mostra a fotinha.
Mas no Switch não tem isso. Então
não existe, não, mas você não faz a fotinha.
Mas tá lá, o 100% bonito, né?
Photoshopzão bonito.
Tem nem como.
Photoshopzão. Eu vou postar minha platina do Sekiro também pros caras.
Tava 0-0. O Jurandir tirou a foto, tava 0-0%. Aí tem um em Comic Sans na frente, assim, ó. 100%.
Verde. E aí, Jurandir, curtiu o Ori?
Macho, jogo maravilhoso. É um dos jogos, melhores jogos de Metroidvania dos últimos anos. Com certeza absoluta. E aí, embarquei em uma outra jornada. Aliás, depois do Ori, eu embarquei furiosamente em tentar conseguir todas as luas do Mario Odyssey e desistir, né? Como um grande guerreiro, desistir.
Claro.
Porque é impossível. Eu falando pro Felipe, tô chegando nas 500 luas. Aí ele, são 800, mano.
800, eu acho,
Aí eu tive aquele piripaque do Chaves, sabe? Aquele...
500 já tava impossível, né?
Eu também parei nas 500 e pouco.
Eu consegui 600 e poucas luas, mas eu parei. Tem umas que são... Que tem aqueles challenge, e eu odeio esses challenge do Mario Odyssey. Que me incomoda muito. Aquelas corridinhas que você tem que ganhar uma corrida. Não, aí tem que ganhar de novo pra ganhar a outra lua. Aí é muito chato isso do Mario Odyssey. E aí embarquei numa nova jornada e estou jogando Hollow Knight. Aí sim. Outro Metroidvania maravilhoso, difícil
para... Eu vi seu tweet cacete. Pega trouxa de reclamando do mapa, bom demais.
Gostei também.
Mano, os caras... Gente, 2020, 2020, após coronavírus, vocês caindo nesse tipo de tweet ainda, por favor, né?
É, mas é porque eu vim também do mapa do Ori, né? Que é um mapa perfeito do Ori. E o do Hollow Knight você compreende porque que ele é daquela forma.
Exato, porra. Então, é genial.
Tem razão, né,
Júlio? A gente tem que fazer um cast de Hollow Knight, hein, mano?
Vamos fazer. Vamos zerar,
porra, né? Porque primeiro. Esse jogo... Até já comecei a jogar de novo, você viu lá que eu tava jogando por isso. Porque é bom, mas esse jogo é bom demais. Ele tem coisas ali de gameplay.
A história dele é muito boa.
Sim, e essa proposta do mapa e tal, a gente fala no cast, tipo, tudo.
Vai ser muito legal. E aí eu tô jogando esses jogos aí e tô com o backlog aqui já... Já comprei o Shovel Knight, já comprei um bom jogo também. Que o Felipe me recomendou, que é o Steam Dig 2.
Steam World Dig, é muito bom. Meio Metroidvania também.
Qual foi mais que eu comprei? O Dead Cells comprei também, mas vai ser tudo depois do Shovel Knight, né? Eu vou escolher qual é a ordem que eu vou fazer. Mas eu tô jogando muito, eu tô aproveitando esse momento pra jogar videogame. Porque ver série, essas coisas, eu tô sem paciência. Mas videogame eu consigo passar, meu tempo voa jogando videogame. Isso é muito bom. Vocês estão fazendo o quê?
Jogando pra caralho, porém com certo peso na consciência.
Jogando o quê?
Que não é a mesma... Pô, vou até jogar... Tô tentando platinar Resident Evil 2 Remake.
Olha aí. Muito bom.
E Overwatch. Minha meta agora é platinar Overwatch. Porque já tem
ficou
muita caixinha.
Ficou sentido? Por causa da semana passada de ter poucos troféus?
Eu fui olhar e falei, deixa eu ver que troféu que falta aqui ainda. E falta pra caralho, tá ligado? Mas ali, como é um jogo full online, é difícil, mano.
Muito difícil.
Aí eu tô nessa, alterna entre o Overwatch, o Resident, vou ver se eu começo, volto a jogar o Hollow Knight também pra terminar. E aí tamo aí. Mas, cara, é foda desligar 100% a cabeça, não tá rolando.
Vocês conseguem. Vocês conseguem ficar alternando de um jogo pra outro, assim? É muito difícil, né? Eu não consigo, não, cara. Eu tenho dificuldade. Eu tô
tranquilão.
Só quando eu me irrito. O Hollow Knight me irrita muito. E aí, tipo assim, tipo, você tá há 25 minutos sem salvar. E você tá procurando a porra do banquinho pra sentar. E não, você não acha porque o mapa não tá liberado. E aí você, do nada, você entra num lugar e é um chefe. E aí você sabe que vai morrer, né?
Morrer pra caramba.
Acho que pra alternar, mas se for tipo uma parada single player e multiplayer, aí geralmente é mais tranquilo.
Entendi.
Tipo, ah, eu tô jogando alguma coisa aqui sozinho, aí do nada um amigo chama pra jogar alguma coisa e junta. Mas eu também acho difícil, tipo, jogar dois jogos single player ao mesmo tempo é meio estranho. Até porque acho que fica até meio confuso, né?
Fica confuso. Eu acho que é Felipe, 100%. É um single player e um multiplayer, assim, dá pra jogar de boas.
Aí,
eu entendi que o Evandro falou, assim, é difícil desligar, porque realmente é complicadíssimo de desligar, mas a única coisa que me consegue, que consegue fazer com que eu desligue é o videogame, porque se eu for série, eu tô com o celular lá, eu dou uma olhadinha...
Você desfoca aí, fácil.
Aí você desfoca. É um filme, mesma coisa. Ah, vou ver outra... Não tem jeito. O videogame não, se você não estiver jogando lá...
Você tem que prestar focado. Mais atenção, né?
É, aí eu consigo desfocar bem. Tu tá jogando alguma coisa, Felipe, agora, recente?
Eu joguei, na verdade, Prey, que é um jogo que eu gosto muito dessa geração, eu rejoguei ele todo. Mas nos últimos tempos eu tenho visto até mais série do que jogar, pra falar a verdade. Vi Sopranos inteiro nessa quarentena e revi, aí. Né? É uma série muito boa.
É o pai de tudo.
Ainda
aí,
é,
né?
Muito boa.
Essas séries dramáticas mais fortes aí, tipo Break Bad e tudo mais, o Sopranos já começou tudo isso.
É muito,
né?
Boa ainda. E eu acabei ela, inclusive ontem, até a última temporada. Mas jogar, eu até pensei, vou tentar liberar o backlog aí, que a galera fala, né? Os jogos aí que a gente deixou pra trás, mas... Aí eu fui pegar pra jogar, só joguei de coisa que eu já tinha jogado. Só o Outer Wilds, né? Que o Evandro me empurrou pra jogar aí. Talvez foi a parada que valeu muito a pena ter tomado tempo pra jogar durante a quarentena aí.
É, uma vez ou outra eu boto pra assistir alguma coisa na Netflix, assim, nos outros streams. O foda é isso que eu tava contando, porque hoje eu tenho assinatura de 5 streams. É o Netflix.
Foda também, né? Você não sabe nem o que abrir, né?
Prime Video. E o bom é assim, porra, eu tô com vontade de ver esse filme. Aí eu vou lá em cada um pesquisando se tem nesse stream. E fatalmente
eventualmente tem, né?
Fatalmente não, eventualmente tem. É, eu tô no Prime, no Globoplay, que tá tudo barato, tá tudo muito barato, assim. Eles baratearam muito o negócio. E a maioria deles tem 30 dias gratuitos, né? O Telecine, HBO e o Prime, Globoplay, Telecine, Netflix e HBO. Então, assim, eu acabo usando. É, virou uma nova TV para assinatura, né? No fim das contas. Acaba pagando um valor muito caro, assim. E, Bruno, tá jogando alguma coisa, Bruno?
Ataque.
Joguei hoje o Pitfall no café.
Carrinho de rolemã do Zibo.
Não, eu joguei um jogo recente esses dias, porque o Power Rangers saiu lá no Game Pass, aí eu fui jogar o jogo dos Power Rangers de luta. Muito bom, inclusive. Mentira, não é muito bom, mas é jogo dos Power Rangers. Mas é legalzinho, pô.
Não, jogo de verdade, Bruno.
Gartic, nós estamos jogando bastante.
Garticzão, pô.
Gartic. Os jogos mais de verdade que estão rolando na quarentena é Gartic, Stopots e Hacksball. Os três jogos mais jogados aí pelo Brasil.
Putz, a gente deveria fazer uma live de Stopots, hein, mano. Putz,
tem algum single player, Bruno, que tu tá jogando?
Eu tava rejogando, estou ainda, na verdade, rejogando o Pokémon Gold no Game Boy Color. Rejoguei o Quackshot esses dias, depois lá do 1º de abril, fui rejogar ele lá no Mega também.
Cara, Bruno, na quarentena jogando jogo portátil, cara.
Bruno,
tá indo aonde com esse Game Boy?
É, qual a lógica?
Ué, ele fica... O portátil pode ser jogado em qualquer lugar, inclusive dentro de casa, gente. Inclusive, por exemplo, antes de dormir... Dá uma
no mínimo esquisita essa sua afirmação aí.
Mas, Bruno, por quê?
Onde é que você tá indo?
Por que depois do 1º de abril, Bruno? Teve alguma coisa com o Quackshot?
Porque... Não, porque eles eram aquela piadinha lá do 1º de abril do divulgação fake de um remaster, de um remake, né? Do Quackshot. Entendi. E aí o pessoal ficou em polvorosa e tal... Mas é isso, eu acho que os jogos mais recentes que eu joguei foram Power Rangers, joguei um pouco de Gears com os meus irmãos e joguei online, tá, gente? Importante, eu joguei Horda de Gears online com os meus irmãos e o Shadow of the Colossus, o remake do Play 4.
E os jogos bons, Bruno? Cadê o single playerzão bonito?
Jogos bons, cara, eu falei pra você o melhor jogo que tem, Shadow of the Colossus, mano, como assim jogo bom?
Ah, é?
E Pokémon Gold também, não é bom, não?
Pô, mas
Pokémon Gold.
E os jogos novos?
Pokémon, mano? Gold é o melhor Pokémon, mano. É o melhor Pokémon, sim, que tem.
É isso, cada um joga, né? Do jeito que. Cada um quarentena da sua forma.
Cada um sabe o valor do seu tempo.
Tá vendo alguma coisa, Bruno, na Netflixinho e tudo mais?
Eu tô assistindo a sexta temporada do Brooklyn Nine-Nine, que entrou, né?
E... Bom demais, hein, Bruno? Caralho, é só melhor. Tô terminando a sétima.
Sexta
não, tem a sétima, já tá passando a sétima.
Ah, já tá passando?
No Netflix não, né? No...
Meu primo mandou avisar que tem no streaming.
Tá passando no mundo aí, né, velho? Pode ficar
passando
sabendo.
Aí, passando aí, no Game Pass. Garanto que não tem no Game Pass.
Eu tô assistindo How I Met Your Mother na Amazon. Toda vez que eu vou almoçar, jantar, eu tô assistindo How I Met Your Mother.
Ai, mano, How I Met Your Mother é igual o Lost. O final consegue estragar tudo pra mim.
Bom pra dormir, não é bom pra dormir isso aí não, Jandir?
Não, bom, não. Tem como... Meio que tem alguns episódios mais
chatos. Pra dormir é bom botar...
Eu vou dar um spoiler aqui do final pra as pessoas não precisarem assistir o How I Met Your Mother.
Nunca assisti,
mano. É idiota o final, mano. É idiota, é idiota. Principalmente porque eles deixaram a gente sonhar.
Faz total sentido. Jornada, Bruno. Bruno, o que importa é jornada, Bruno.
Não. Principalmente porque eles nos deixaram sonhar Barney e Robin. Aí eles vêm com essa porcaria de...
Não, mas a Amada, ela é maravilhosa no momento que ela tá. Inclusive, por que que o pai estaria contando pros filhos, anos depois, como ele conheceu a mãe deles, né? É uma explicação, né? É motivo aí, né? Um motivinho, né? Tá aí, desde sempre. Vocês que não quiseram...
Que importa é jornada, Bruno. Um final ruim não estraga toda a jornada.
Idiota, mano. Fiquei com raiva.
Tudo bem,
eu
muito
sei
bem.
Que não sou o único também.
Bem, vambora. Eu sou Júnior de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Pula, 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 pula.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez estamos de volta com a nossa série Estilo 99 Vidas. Felipe Mesquita, explica para as pessoas o que é o Estilo 99 Vidas.
O Estilo 99 Vidas é uma série que tem aqui no programa, que a gente fala de coisas que não são videogames, né, necessariamente. Pode estar tangencialmente relacionado, mas na verdade tem a ver mais com assuntos gerais e mais nostalgia, né? Que acho que é o segundo braço aí do 99 Vidas, que é a nostalgia. A gente aborda aí assuntos do passado, ou até coisas mais um pouco recentes, dependendo do que foi, né? Mas é assuntos aí que estão fora do mundo dos videogames, mas que também importam muito pra gente por conta do fator nostálgico.
Hein, é isso. Felipe, é o seu primeiro estilo, né?
Primeiro estilo.
Justo esse tema, hein, Felipe? Olha aí.
É um bom tema.
Como estamos quarentenados, confinados, nós estamos vendo, né, muitos conteúdos da TV, da televisão. E, consequentemente, estamos comentando, assim como todo o Brasil, comentando sobre Big Brother Brasil, que é então, um dos maiores fenômenos do...
Todo o Brasil talvez seja muita gente.
Mesmo? O Bruno.
Só de Big Brother mesmo?
Não,
é
claro
isso?
Que não,
é
né? Isso. A gente não vai falar sobre Big Brother, a gente fala sobre reality shows.
Então tem que falar do primeiro, que não foi o Big Brother.
Caralho, você tem aí, Bruno?
Dos artistas.
Não, o primeiro foi No Limite, né? Vamos falar sobre No Limite.
Isso,
não.
Senhor. Aí, a gente o vai primeiro, falar, calma aí. É, o primeiro a gente vai falar de reality shows no Brasil. É isso, não no mundo, porque senão vira loucura.
Não, então é, no mundo esquece. A gente tá falando do Brasil. Mas o primeiro que valeu mesmo...
Não, não é que valeu, Bruno.
Não, que valeu. Valeu por quê? Universidade do Bruno.
É Casa dos Artistas, mano.
Não, No Limite foi o primeiro.
No Limite, Bruno.
No Limite, o pessoal na ilha, mano.
Inclusive, curiosidade...
Zeca Camargo, Bruno.
Ô, Bruna, deixa eu falar uma curiosidade que você não vai acreditar. Mas você sabia...
Você já participou, você já se inscreveu no Limite.
No Limite foi feito no Fortaleza, no Ceará.
O Limite foi feito no Ceará. Na praia de bebê.
O primeiro foi. É isso mesmo que você ia falar?
É isso mesmo.
Eu achei que eu tava zoando, caralho. Eu achei que era algum outro.
O primeiro foi no Ceará, né? Depois os outros tiveram, tipo, no Pantanal.
Mas o primeiro assim, que importa, que o primeiro, né? Que tem a Line, a vencedora, tinha a pipa. Só clássicos.
Isso.
Do que se tratava, Felipe, No Limite? Felipe tinha 5 anos, caralho.
Não, eu tinha 2000, 2001. Pior que era bem novo, mas eu lembro 2000, que ele passava 2000. Depois do Fantástico, né?
Isso.
Acho que já era foi até ali que começou o horário do reality show na Globo. É. Mas e era um programa que era apresentado pelo Zeca Camargo, é isso?
Zeca Camargo, exatamente.
Chato pra danar.
Chato demais.
Mas ele... Aliás, os apresentadores dos reality da Globo já mesmo são bem chatos, né?
São muito ruins. Isso aí todo mundo tem que
falar. Calma aí. Vocês vão criticar o Thiaguito Sapatênis?
Discurso de 10 minutos.
O Thiago é de boa, mas o Bial, por exemplo...
Bial é chatão. Beleza.
Não, o Bial do nada puxava um texto assim, como diria, né, o pensador britânico. Aí ele fala, flê, 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 no livro tal, não sei o que, ele tinha as metáforas, né, que ele ia longe, Bial.
O Pedro Bial só deu pra ouvir ele falando filtro solar, depois disso não rolou mais não.
Filtro solar é um clássico, hein, mano, vamos dizer isso. Filtro solar é uma...
Respeita,
hein. Edu, bota aí o filtro solar pra nós aí, saudade.
Filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta. Use filtro solar. Os benefícios a longo prazo do uso de filtro solar estão provados e comprovados pela ciência. Já o resto de meus conselhos não tem outra base confiável além de minha própria experiência errante. Mas agora eu vou compartilhar esses conselhos com vocês. Aproveite bem, o máximo que puder, o poder e a beleza da juventude. Ou então esquece, você nunca vai entender mesmo o poder e a beleza da juventude até que tenham se apagado. Mas pode crer, daqui a 20 anos você vai evocar as suas fotos e perceber de um jeito que você nem desconfia hoje em dia quantas, tantas alternativas se escancaravam à sua frente. E como você realmente estava com tudo em cima. Você não está gordo ou gorda. Não se preocupe com o futuro. Ou então preocupe-se se quiser, mas saiba que preocupação é tão eficaz quanto mascar chiclete para tentar resolver uma equação de álgebra.
Mas põe o original, não põe o do Pedro Bial, não. O Pedro Bial acha demais, mano. O original é bonzão.
E isso é importante. O pessoal acredita o Pedro Bial, mas isso aí ele só fez a tradução. Traduziu. Do texto original. Então.
Mas é, Bruno, porque tu é poliglota. A gente que não sabe falar inglês, aí fica, né? A gente quer saber o
português. Não,
mas
eu não tô dizendo que ele fez algo errado. Só tô dizendo que não tem que dar o crédito pra ele, porque o texto não é dele. Ele traduziu o texto.
Não tem as músicas daquela banda The Fevers? Vocês conhecem essa banda? The Fevers, um clássico do...
Caraca, mas The Fevers é dos anos 70, não é?
É antigo pra caralho,
Renato e seus Blue Caps, eles...
Lembro.
eles cantam vem me ajudar, meu carinho, eu não posso. Eles são um clássico e eles cantam várias músicas, inclusive dos Beatles, em português. E são mais conhecidos que os Beatles.
Oh, eu aquela que ele ia conectar isso com o reality show, mano.
É. Aquela música
até
do
aí, Skank, Sandy Jr. também.
Sandy Jr. também. Tanto do Skank é a música do Bob Dylan, né? I Want You. Isso eu falava muito.
Qual?
É em tradução, os caras simplesmente tanto do Skank.
Caraca, eu não sabia. Bota aí, Edu. Pelo amor de Deus, bota aí, eu não sabia. Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so.
E a mesma coisa é, I want you.
Uma que eu acho maravilhosa é a do Leonardo, da Carla Bruni. Vocês já viram essa? Que ele canta... Baby, fala pra mim que...
Nossa, não. Pelo amor de Deus, cara, não.
Essa é ruim, mano. Coloca aí. Eu acho que é Baby, fala pra mim a tradução.
Essa música é linda.
Sim, a original é sensacional.
A música da Carla Bruni é fantástica.
Que tem no 500 dias com ela e tal. Essa, mano, não. Essa vamos ouvir, por favor. Eu quero a indignação de que...
Não toca, mano. Não,
Leonardo,
não,
mano,
não,
Bruno, mano, baby, não. Fala pra mim.
Não, que... mano. Não, mano.
Será que tudo que por nossa vida passa tem motivos e que só o coração é quem conhece o verdadeiro amor? E as palavras têm poder, então, baby, fala pra mim que gosta de mim. Baby, fala pra mim.
Antigamente era bom mesmo, até o Juntos e Shallow Now, antigamente era melhor.
Mano, Baby, fala pra
não,
mim.
E a, favor, Bruno, e, a, quero... e aquela música clássica do Sidney Magal, meu sangue ferve por você, que é, na verdade, uma música de outro lugar, O Quanto Eu Te Amo, do Sabu.
Tem várias, mas essa da Carla Bruni, Júlio, eu conheci ela, sei lá, o ano passado. É antiga essa versão do Leonardo. E é ruim que dói, o ouvido começa a sangrar, mano, na hora que você escuta.
Não, mano, você é louco.
E olha que o Leonardo é um cara que eu acho roots, hein? Tem umas músicas dele antigas muito boas. Mas essa daí...
Ó, tem várias.
Tem várias do... Não é. Sandy Jr. tem várias dessas versões aí, né?
Sandy Jr. copiou tudo. O empresário da Sandy Jr. falou assim, meu filho, o que é que tá fazendo sucesso na Europa aí? Traduz e bota pra nós, rapaz.
É o mesmo empresário do Latino.
É muito triste isso, né? Mas a gente, um monte de música que não era daqui.
Sim, mas como a gente chegou nisso mesmo?
Não sei também.
A gente tava no limite.
Tava no limite.
Era do Filtro Solar.
Zeca Camargo. Ah, é Pedro Bial, Where's Up Screen. Essa foi assinada.
Não, mas assim, os apresentadores de todo o reality da Globo, a Globo Scrolling, muito mal apresentador de reality. Muito mal. Até o Thiago Leifert tinha ruizinho.
Mas lembra que no começo do Big Brother era a... Marisa Hort e o Bial?
Com o Pedro Bial, eram os dois. Era tipo um programa depois, de auditório mesmo, era bem estranho, né? Não um programa de auditório, mas era tipo um programa com... Um programa padrão da Globo, vários apresentadores andando num cenário assim. É. Era tipo isso, eles ficavam sentadinhos lá no banco, era bem diferente. Mas o No Limite, que foi o primeiro reality da TV brasileira, né?
Sim.
É, ele era baseado no Survivor, baseado entre aspas, né? No Survivor. Que era que já tinha nos Estados Unidos, né? Que era a mesma pegada, que era você tinha as pessoas meio que vivendo em lugares inóspitos, né? E perigosos, vamos falar assim.
E fazendo as provas
de resistência, provas de, sei lá, comer coisas bizarras. Acho que era uma das partes que ficou mais famosa.
Era comer coisa bizarra.
Na época.
Na prova de hoje, vocês vão comer fígado. Aí, galera,
olho de cabra. Não,
teve olho de cabra.
Teve olho de cabra.
O No Limite era engraçado que ele foi, durou pouco tempo, né? Acho que ele não durou muito. Mas
sabe por que durou pouco tempo? Porque o criador do Survivor falou assim, ô Globo, esse programa foi eu que
porra
criei.
É essa aí?
Aí a Globo, não, nada a ver, foi a gente que inventou aqui. Aí ele, tá aqui meu programa aqui, rapaz, saiu anos antes. E aí o programa acabou, porque o criador do Survivor processou, a Globo ganhou.
Caralho.
E eles nunca mais fizeram o No Limite.
Tá certo, ué. A Globo fez a mesma coisa...
Mas foi o que aconteceu com a Casa dos Artistas, com o Silvio Santos, né? Foi processado.
Exato.
Também e nunca mais aconteceu.
Exatamente. Então a Globo, na verdade, tomou do próprio veneno.
O Big Brother nem da Globo é, né, também, né?
É da Endemol. É
licenciado, né? Acho que eu peguei que foi até na Holanda, né, um bagulho assim.
Mas o No Limite era classe porque era aquelas câmeras de helicóptero de cima.
Isso, ele assim, não era ao vivo, ele era todo gravado.
Era a ilha deserta e tudo mais, aí a galera fazia as provas, aí as provas era tipo, ah, vocês têm que pegar as caixas que estão no mar. Aí o pessoal correndo e pegando as caixas e
abrindo. Os mantimentos dos caras via pelo mar, né?
Tipo isso. Assim,
os caras iam pegar a comida tava toda bolhada. Acho que nem a Globo pensou nisso direito quando eles jogaram essas caixas no mar. Os caras foram pegar as comidas, a comida tava tudo mofada já, porque tava dentro d'água.
Exatamente. É.
Mas é, eu lembro que, tipo assim, no. Como uma parada cultural, ele ficou bem marcante, porque ele virou uma parada que a galera comentava, assim. Eu lembro Sim. que, tipo, gincana da escola tinha provas baseadas no Limite. Comer coisas
as
que,
competições, sei lá,
pra crianças, né? eram meio nojentas, é. Durou pouco, mas eu lembro que ele teve um impacto até bacana, assim.
É, porque foi o primeiro que apareceu, assim, né, de realidade.
E o tipo
né?
de bagulho
então,
também.
Cara, será que foi mesmo? Porque eu tô tentando lembrar. A MTV tinha uns realities e aquele 20 e poucos anos não aconteceu antes do Survivor lá do...
Americano?
Do No Limite.
Mas ele era brasileiro? Eu não lembro dessa parada. Ou ele era tipo não, uma coisa da gringa que ele simplesmente...
A MTV sempre fez programa baseado em realidade, assim.
É, ele tinha muitos traduzidos, assim. Digo, legendados e dublados. Mas
é, adaptado, né? Exatamente, o que o Felipe falou. Era a versão gringa, passava
não, aqui não, dublado. Não, mas esse 20 e poucos anos era de brasileiro, porque inclusive tocava a música dos Raimundos.
É.
Aliás, não, que é a música, na verdade, do Fábio Júnior.
É, sei muito. Né? A música do Raimundo, no caso. Tipo.
Sim.
O negócio é que a MTV americana ela já fazia muitas coisas meio documental, né? Assim, não era muito reality show. Eles faziam muito documentário acompanhando a vida, tipo assim, um dia na vida do, né? Ed Vedder, do Pearl Jam. E aí você acompanhava a vida deles e tudo mais. Ou, inclusive, até hoje tem essas coisas aí. Mas eu acho que os reality shows, eles começaram primeiro com aqueles programas policiais, né? Tipo Cops, que é um clássico, né? Cops, mostrando a rotina da polícia, e tem até hoje aquele Polícia 24 Horas, né, aqui no Brasil e tudo.
Sim, é.
Mas o Survival, né, o No Limite aqui no Brasil, a gente tá falando mais de Brasil, o No Limite acabou sendo uma abertura pra esse tipo de entretenimento, né? Porque nos anos seguintes começaram a bombar um monte de reality
pra
show.
Pra todo
né?
lado.
As pessoas, acho que as TVs viram que as pessoas têm interesse de ver pessoas de verdade passando por situações... De verdade, entre aspas. Eu tô fazendo aspas aqui porque a gente sabe que muita coisa ali é...
Pegadinha do João Kleber também, né?
Combinadíssimo, de verdade. Né? Mas ali, quando tava rolando No Limite, o sucesso e tudo mais, e a Globo tinha anunciado que ia fazer um Big Brother, que era a parada de colocar pessoas dentro de uma casa trancada pra conviver e, né, e se eliminando e tudo mais. Aí o Silvio Santos, que não é bobo, né? Já morava nos Estados Unidos há tempo.
Porra. Se tem alguém que não é bobo, é o Silvio Santos, né, mano?
A Globo vai colocar quem? Um monte de desconhecido? Eu vou colocar é artista, rapá. E aí saiu a Casa dos Artistas.
Já ouviram falar no buraco da fechadura? Não, vocês não vão me dizer que vocês nunca olharam no buraco da fechadura. Pela primeira vez no Brasil, vocês vão saber tudo sobre os artistas. Durante sete semanas, são 42 dias, aproximadamente 45 dias, eles estarão isolados do resto do mundo, sem relógio, sem rádio, sem televisão. É como se fosse uma prisão domiciliar de luxo. Agora, vocês estão curiosos, querendo saber quem serão os artistas, não querem? Bem, a única indicação que eu tenho é esta mala. Isso aqui é uma roupa de homem ou de mulher?
Homem!
Um machão de verdade usa uma camisa com cachorrinho?
Usa!
Ah, não é possível.
Competir faz parte da vida. Então, A minha meta é ganhar.
Eu não acho que eu vou ganhar. Eu quero ganhar.
Pode ser pessoas que eu nunca tenha visto na vida, né? Pode ser que sejam pessoas que eu já tenha até uma inimizade, né?
Você não sabe quem é a pessoa, você não sabe o dia a dia da pessoa. É difícil, é complicado.
Você se retira do seu grupo social normal para entrar num outro desafio. Acho que é para você, mais do que vencer, é você aprender com as lições dos outros.
Eu vou estar ali, aberta, pro que der e vier.
Não tinha ideia de que, né, seria esse formato.
Colocar para morar junto, para estar embaixo do mesmo teto.
Entrou na chuva para se molhar.
Eu vou ser o que eu sou. Observarem essas pessoas de outra forma, diferente do que elas estão acostumadas a ver.
É tudo uma caixa de surpresas, né?
Um nome maravilhoso.
O melhor reality show de todos, a primeira edição do Caso dos Artistas.
Esse nome, será que tem a ver com aquele bagulho que era da Globo também, que era o Retiro dos Artistas? Não tinha essa parada? Que é onde era tipo uma casa de repouso. Pra,
sim,
casa
sim.
De...
Não, mas isso aí é um bagulho sério, mano. Você
então,
tá
mas
bagulho...
será que. Mas eu tô falando que será que o nome do Caso dos Artistas não veio disso?
Eu acho que ele foi no mais óbvio, Felipe. Não. A gente falou do Sora lá no último cast, vai ter a chave pra fechar os mundos. Sim. Acho que o brainstorm do Silvio Santos foi. O que é o show? É uma casa cheia de artistas. Com artistas. Como vai se chamar? Casa dos Artistas. É, mas claro que isso é impossível.
Eu vou dizer o seguinte. Eles selecionou, né, os participantes. E eu vou dizer. É só clássico que tem aqui nesses participantes.
Não,
aqui.
É só lenda.
Ele
ressuscitou o Supla, cara. O Supla, sim, hoje em dia só é conhecido Papito. Porque ele participou da Casa dos Artistas, Papito, cara. Porque o Supla... É assim, ele teve a carreira dele de ator, tudo, mas ele apagou nos anos 80 e sumiu. E aí, na Casa dos Artistas, foi que, tipo, o pessoal começou a ver que ele era um cara, tipo, muito doido. E aí o pessoal gostava da maluquice dele na casa.
O negócio é que eram 12 participantes, né? E, uhum, e tinha vários, né? Tinha o Leandro Learte lá, o cantor lá do...
Que desistiu, inclusive. Ele aguentou, ele saiu de tristeza. É. Ele saiu de tristeza, velho. Ele tava triste, ele saiu.
Na segunda semana. Na segunda
ele não foi das...
semana.
É, isso que ele é.
É que nem o brasileiro que vai pros Estados Unidos e passa 2 dias. Ai, saudade do meu feijão. É o Leandro Learte.
Leandro Learte, que muita gente não sabe, Bruno. Mas você é um cara que eu sei que sabe, porque você já citou isso aqui antes. Ele é o cara que cantou a música da Carreta Furacão.
Um clássico.
Sim, exatamente. Que é o...
Siga em frente.
Siga em frente. Essa não, mas tem o nome. É o... Como é que chama essa música? É o... Mestiço, é o Mestiço que chama essa música.
Exatamente. Vem dançar o Mestiço.
Exatamente, é muito bom.
A primeira eliminada foi a Alessandra Scatena. Eliminada.
Que era assistente do Gugu.
Exato, patinzinho do Gugu que saiu na Playboy na época.
O segundo eliminado foi o Marco Mastronelli. Caraca, mano, que personagem.
Lembra dele?
Eu não tenho a mínima ideia quem é essa pessoa.
Ele é um ator, tem olho verde, eu acho ele clarinho, então ele era...
Caralho, aí
ele não era o cigano Igor, não, ele, mano?
Não, esse aí foi o que participou da segunda edição da Casa dos Artistas.
Ah, é. Marco Machonelli é bem polêmico na internet, ele fala as besteiras aí, como todos, né? A terceira eliminada foi a Núbia Oliver.
Ricardo Mack, o cigano Igor é o Ricardo Mack.
Isso.
Que, inclusive, ele tava na segunda edição e foi quando ele começou a namorar a Ellen Roche. E a Ellen Roche... também ficou famosa por causa da Casa dos Artistas, porque antes disso ela era só assistente de palco do Gugu lá. Aliás, isso eu não sabia. Sabe qual foi a primeira vez que a Ellen Roche apareceu no SBT? Ela participou daquele programa do Silvio Santos, não sei se você lembra, que vinham solteiros, e aí eles se encontravam, tipo, quer namorar comigo, alguma coisa assim. Caralho. A primeira vez que ela apareceu no SBT foi nisso, e chamaram ela pra voltar. Ela virou assistente de palco do Gugu. E aí, só que ela bombou mesmo, foi por causa da Casa dos Artistas. E depois disso que ela foi fazer carreira lá na Globo, cara. E ela namorou, depois disso ela acabou namorando, eu não lembro se chegou a casar, com o Ricardo Mack, que é o Cigano Igor.
Aí. Cigano Igor, clássico. Um dos piores atores da TV do mundo. Muito ruim.
O cara é uma porta, mano.
Mas a Casa dos Artistas tiveram vários participantes famosos. A Núbia Oliver, Nana Gouveia, Matheus Carriere, que era ator também. Alexandre Frota, o clássico, né?
Aí.
A Mari Alexandre, não, e Super outra? A Bárbara Paz, né?
O Alexandre Frota, esse é o momento mais icônico de qualquer reality show. Primeiro...
É muito Brasil, né, cara?
Primeiro que é assim, ele quis sair pulando o muro da casa. Primeira coisa, ele quis sair pulando o muro da casa.
Não tem produção, foda-se, eu vou embora. Nada.
E aí... Depois, quando ele saiu efetivamente, o Silvio Santos usou um tapetão monstro e falou assim, não, Frota, volta pra casa. E o cara volta depois de ter ficado um tempo aqui fora vendo, todo mundo assistindo, planejando tática e volta pro jogo, cara. Sensacional, você é louco, mano.
Só que, como os próprios reality shows, a própria Casa dos Artistas, depois veio a Fazenda e Big Brother e tudo mais. Aliás, veio o Big Brother depois da Fazenda. Você via só aquela edição do dia, né?
Melhores momentos.
Sim, né? Melhores momentos e tudo mais. Hoje em dia você vê 24 horas essa parada toda, né? Todas as câmeras.
Não, o Big Brother desde o começo já tinha pay-per-view, né?
É.
Desde o começo dava pra ver tudo, né? Claro que eles tentavam mutar e cortar coisas bizarras, mas... Só que a mecânica não era muito bizarra, boa, né? Mas...
Você via por TV, por assinatura, não. Você tinha que assinar um pacote, e aí você tinha
É igual o Premiere canais. Do futebol mesmo, tinha... Era a mesma coisa do Premiere, só que você trocava as câmeras em vez dos jogos.
O 201 era na sala, o 202 era tipo na cozinha, isso, você ia passando os canais. Mas a mecânica do Casa dos Artistas que era bizarra. Porque o Silvio
era
Santos...
Era fantástica.
Ele ligava pra duas pessoas aleatórias e falava assim...
Não,
quem
não são
você
duas,
quer eliminar?
20.
Aí ele, não.
Não, Judas. Era assim. Não, Judas. Ah. Eram 20 pessoas, cara, que ligavam...
O Bruno era fã mesmo.
Não, mano, eu tô falando, velho. Casa dos Artistas... Eu não ligo pra reality show.
A gente veio de um paredão...
Mas Casa dos Artistas...
Um bilhão e meio de votos.
Então,
um bilhão no Big Brother. Viu o Silvio Santos com 20 nego.
Aí é que faz a diferença.
Pesquisa
do fator
Datafolha que decidiu, né?
O Silvio Santos era assim, ele fazia a votação ao vivo, aí ele ficava lá e recebia a ligação de
quem você
20
quer eliminar?
Pessoas.
Quem você quer eliminar?
E ele criticava. Ele criticava, inclusive, a decisão das pessoas.
Ele pega
um A4
e vai escrever, ô Silvio Santos, eu vou votar meu Supla. Não, Supla é ruim, pô. Quer mudar, não?
Deixa eu fazer uma proposta pra seguir. Supla
Fantástico. Tá indo bem, tem certeza que quer votar no Supla?
Tanto que, inclusive, esse negócio do Supla deu treta, por quê? Porque o Supla, dentro da casa, ele ficou com a Bárbara Paz. E aí ele ficou tretado porque ela ganhou o programa. Porque o
Afinal,
tempo
foi
todo,
dois,
segundo ele, ela fazia muito de coitadinha, ela contava sempre história triste e tal. E aí no final do programa, ainda, tipo, com ela, ainda sem ter terminado com ela, ele falou assim, cara. Porque aí na votação, aí é muito legal. Afinal, o Silvio Santos deixou os dois no palco enquanto ele fazia a votação. E o pessoal justificava o voto. E todo mundo falou assim, o Supla já tem a vida feita, não sei o quê. A Bárbara Paz tá começando agora, tal, tal, tal. E aí ele fala, se é pra ganhar por dó, por pena, não sei o quê. Tipo, ao vivo, cara. Ele ficou pé da vida porque ele perdeu. Porque ele falou assim, acho que tinha que ganhar quem trouxe mais entretenimento pro povo. Não quem era o mais coitado. Que, aliás, é algo que a gente vê se repetir muito em questão de reality. Que quem ganha, na verdade, é quem o público acaba se identificando mais, né? Não necessariamente o melhor jogador.
Depende, acho que varia, assim. Pra Big Brother dá pra ver se consegue enxergar.
Alguns momentos de jogador, né?
Né? Mas quando é uma pessoa que o público gosta, porque sente que ela precisa, ou porque ela é uma pessoa melhor, ou simplesmente porque ela causa um terror, assim. O último Big Brother, por exemplo, não teve nada a ver com a melhor pessoa que ganhou, foi?
Exatamente.
Quem que ganhou o último?
Pra aquela que fazia os comentários racistas pra caramba no Big Brother.
A menina até daqui de... Não de BH, mas de... Lagoa Santa.
Então,
que é
do Big Brother tem algumas polêmicas, porque tem, por exemplo, teve o caso do Max, que ganhou falando que tava jogando mesmo. Tipo,
a Paula,
né? Jogando.
Foi a vencedora, né? A Paula, que era...
Isso.
E foi que saiu e voltou no paredão falso e causou um terror, e aí...
A menina que era a favorita, na real, bateu nela lá dentro. Tudo loucura do caramba nesse último aí. E ela
foi essa menina que é a falsa, depois foi pra... A que bateu foi pra Fazenda.
Olha o nome da menina, Paula Von Sperling. A vencedora aí do Big Brother 19. Mas o negócio é porque esses reality shows, tipo a casa dos artistas mesmo, né? A Casa Artista 2 teve lá a Ellen Roche, teve o André Gonçalves, que era ator, teve a Suzana Alves, a tiazinha, né? Teve
a Casa dos Artistas 2. Então, presta atenção no que é importante. A Casa dos Artistas 2 foi o responsável por reunir o Vitor Belfort e a Joana Prado, que era feiticeira, porque eles já tinham namorado antes, tinham se separado, e ó a visão do Silvio Santos, falou assim, cara, o que pega é casal.
Vai tretar, então, né?
Mano, o Silvio Santos tava enxergando de férias com o ex em...
Exatamente, de férias com o ex, exatamente. E aí virou pegação total, inclusive, eles fizeram casinha de cobertor e o escambau.
Edredom, né? Pré-Big Brother.
Exatamente, e eles hoje estão casados e... Firmes
As
e fortes aí,
sabem,
cara,
Bruno,
desde essa época.
Do quanto a tiazinha e a feiticeira eram ícones, né? Eram símbolos...
Da adolescência.
Da adolescência de muita gente dos anos 90 ali. Porque elas faziam o programa H do Luciano Huck, na Band.
Na Band, né?
É.
Porra, uma vez eu fui assistir na plateia, hein, mano, o programa do Luciano Huck na
Band. Olha aí!
Só que aí no dia não teve a tiazinha, teve só a feiticeira, eu fiquei bolado. Porque eu era do time da tiazinha.
E nesse teve duas desistências, porque o X também entrou nessa vibe de desistir. Lembra? Tinha um rapper ali, aí.
Vocês saudoso X, uma música que fez sucesso na época.
E a Carol Scarpa, e o legal é o seguinte, ela desistiu nessa, e o Silvio Santos gostou tanto dela que ele pediu pra ela voltar na outra edição depois, cara. A Carol Scarpa participou de duas edições do
Silvio Santos. Não tá nem aí, né, mano? O Silvio Santos, ele é o Joker, é o nosso Joker.
Exatamente, ele faz louco. O que tá na telha dele, velho. Tá.
Mas aí, a Casa dos Artistas, ela teve uma importância muito grande, né? Porque ela meio que abriu e viu que o brasileiro queria ver esses reality shows e dava pico de audiência absurdo. Casa dos Artistas
ficava com 47 pontos. Isso que é importante. Exato. Foi a primeira vez que a Globo, tipo, tomava surra durante a semana. Tava passando novela e passava Casa dos Artistas. A audiência do primeiro Casa dos Artistas batia de frente com novela da Globo, cara. Fantástico. Perdia na audiência pra primeira edição do Casa dos Artistas.
É.
Pra você ter uma noção do negócio, cara.
E aí a Globo processou a SBT, a Endemol processou o SBT, e depois, assim, de enquanto o processo tava rolando, o Silvio Santos tava lá, não, vamos fazer, caso a gente quer
participar. Tava fazendo. É,
vamos fazer aqui, vamos continuar fazendo aí. E no fim das contas, a última edição foi a quarta edição, né, da Casa dos Artistas, terminou ali em 2004. E em 2015 saiu o veredito.
A decisão na justiça.
E o SBT teve que pagar 18 milhões de reais de processo. É foda, né? Você pagar a conta de 11 anos depois.
Só um destaque também, a terceira edição do Casa dos Artistas foi legal, que ele foi o primeiro programa que misturou famoso com anônimos. Porque era a Casa dos Artistas 3, era um artista e um fã desse artista.
Caraca, meu Deus do céu.
Parece com algo que eu tô vendo agora.
É, pois é, então. E ele fez isso lá atrás, em 2002. E eu lembro nessa época que teve uma polêmica muito grande, porque uma das meninas que entrou, porque a lista dos famosos era o seguinte... Era o Agnaldo Timóteo, Jorge Pontual, Luiz Ambiel, Solange Frazão. Estão percebendo um padrão aí? E aí, a fã do Agnaldo Timóteo causou maior alvoroço. Porque assim, o Agnaldo Timóteo é um cantor que é uma geração que conhece assim das mais senhoras. E a menina tinha lá, sei lá, 18 anos. E falava que era fã dele.
Você não era de...
Caralho.
É. E aí, não, o pessoal ficou cabreiro porque...
A menina pegou a lista, sabe? Tava tudo preenchido já, Bruno. Aí só tinha o final desse mote.
Você foi de quem aqui? 60 e tantos anos. O Aguinaldo Timóteo já era grupo de risco naquela época, filho.
Sim. E aí, tipo, ele sempre ficava meio cabreiro com ela. E uma hora ele perguntou assim, você é minha fã, qual que é a sua música favorita? E ela engasgou pra responder. Ficou muito na cara.
Eu gosto de várias, sabe? Mas aí vamos falar, né? Falar de Big Brother.
Dele.
Big Brother.
Não, protagonista, né?
Big Brother tudo, tá, né? Na sua 20ª edição.
Calma, Bruno. O que tem
aí,
Bruno?
Posso falar de um antes? Eu preciso falar de um antes. Que esse é muito importante. Ilha da Sedução. Quem lembra da Ilha da Sedução?
Nunca nem vi. Próximo.
Batida.
Também
não. Não, Ilha da Sedução.
SBT?
Era apresentado pela Babi. Lembra a Babi?
Não. Babi, que era do...
Passava 3 horas
Babi da manhã. Da MTV. Da MTV lá. É a Babi do... Que tinha o um programa lá de sexo na MTV.
Sim, sim, Babi Xavier.
Isso. E aí se liga, nesse programa eles pegavam casais, aí separava as mulheres de um lado e os homens de outro, e aí eles colocavam um grupo de solteiros pra conviver. Homens com as mulheres casadas.
Isso era baseado no
outro. Ah, isso aí você acha bonito também, assistir, né, Bruno?
Um peitinho na HBO, não. O Temptation Island.
Isso, é o Temptation Island, é o modelo que deu origem à Ilha da Sedução.
Esse é o teste de fidelidade true, né?
É, isso que eu ia falar.
Exato, for real. E aí, não, e o pior, tanto foi que casais ali terminaram, porque, tipo, o cara traía a menina traiu o cara. E, inclusive, teve um cara, ficou muito conhecido, porque, assim,
não, muito, um dos participantes... Muito conhecido, assim.
Muito,
não,
é.
Não, mas você vai entender por quê.
Derrubou.
Não,
né?
Pau no jornal.
É, passou no porque, jornal assim, nacional.
Tem página na Wikipédia, senão...
Não, mas presta atenção, não.
O caso da Ilha de Sedução.
Porque, assim, esse cara saiu porque a esposa dele, namorada lá, traiu ele. E aí, aí foi um outro cara que pegou essa mina e tal. Só que aí, ela ficou famoso por quê? Porque essa mina quebrou a cara, porque assim que eles saíram, porque ela, assim, ela tava pra, ou ela tava casada ou tava pra casar com esse cara, e ela falou assim, não, minha vida é esse fulano, que é o solteiro com quem ela traiu o cara, e falou assim, você é assim, nós vamos ficar juntos pra sempre, não sei o quê. Assim que saiu de lá, ele foi e ficou, sabe com quem? Com a Tammy Gretchen.
Dalton Vig. Tammy Gretchen não gosta de mulheres?
Mas na época não.
Ela,
entendeu?
Era a filha da Gretchen naquela época.
A filha da Gretchen na época. Aí ela terminou, aí ela tentou voltar com
podia
o cara.
Podia ser bissexual,
e o cara
assim, né, Van? Podia ser bi, né?
Já eu queria. Época. Ah, pra você que tá perguntando de mim.
Não.
Pra falar que você não queria, Jandir.
Tem muito mais opções, cara, é verdade.
Eu queria pra... Não,
aí, rapaz.
Honestamente, eu queria, mano. Deve ser uma vida bem mais da hora.
É. Tem muito mais, tem muito mais peixes nesse oceano aí do que, né? No oceano limitado, se você tiver
Bruno, só promoção. Bruno, você... Qual cara... A gente já falou disso, né? Votar homens bonitos. Não, vai, próximo. Já. Próximo reality show.
Não, e aí, só pra terminar, ela quis voltar com o cara e depois dessa, o namorado, que foi quem ela chifrou, acabou ficando com a...
Tammy Gretchen.
Como é que chama? Não, não, não. O que ficou com a Tammy Gretchen foi o cara por quem ela trocou.
Uhum.
Ou seja, ela tomou um chifre logo na saída. E o cara que ela chifrou ficou com... Nive Stellman.
Caraca! A Nive da internet aí, do Big Brother também, né? Que ela apresentou hoje Big Brother da TV, da Globo.
Não, Nive Stellman.
Ah, entendi.
Não Nive Stefan, você tá confundindo. É, é atriz, isso.
Ele entendeu Stellman, que era a Nive dos esportes ali.
Dos esportes. É, não, é a Nive Stellman.
Entendi.
Você sabe o que é capaz de mudar a sua realidade?
O que é capaz de mudar a minha realidade?
Beber água todo dia, Bruno?
Não, senhores. Fazer a sua assinatura dos cursos da Alura!
Momento Alura! Momento Alura aqui no 99 Vidas. Acesse aí alura.com.br/promoção/99vidas. Você acessa e já ganha 100 reais de desconto, rapaz. De cara. 100 real.
Além de economizar fazendo a sua assinatura por esse link... Quando você ingressa na Alura, você tem acesso aos mais de 1000 cursos.
Caraca.
Que vão te ajudar a mudar de vida, gente. Transforme a realidade da sua vida em algo diferente, algo melhor. Você não precisa do reality show para ganhar o seu prêmio. Seu prêmio tá aqui, ó. Conquiste o seu espaço no mercado de trabalho.
Tem muitos cursos para você fazer. Curso de mobile, de programação, de marketing, de inovação, de gestão. Cara, são muitas opções. Com uma assinatura você tem acesso a mais de 1000 cursos. alura.com.br/promoção/99vidas. Acesse aí, porque você vai estar ajudando 99 Vidas a ficar, né, bonito e muito forte. E você vai conhecer esse serviço maravilhoso.
Se você pudesse me dizer...
Mas vamos falar, né? Big Brother Brasil chegou. Estamos aí na 20ª edição, comemoração, inclusive, né? Das 20 edições de Big Brother. Uma coisa que tá interessante é que a maioria dos patrocinadores são patrocinadores que participaram de quase todas as edições do Big Brother. E alguns, obviamente, não existiam, né, naquela época, mas é uma edição comemorativa e todos os principais patrocinadores estão nessa edição nova. E o Big Brother é isso, né? Colocar... vários desconhecidos e acompanhar todas as semanas o dia a dia deles e aí eliminando e as tretas e as confusões.
E a parada que você falou que a Globo tinha essa parada de não só ter programa na TV passando na Globo todo dia, né? Era diário, né? E ela tinha, além do pay-per-view, ela usava até a parada dos outros canais dela, né? O Multishow, que era um canal, o Globosat também passava Big Brother, então ela botou Big Brother na grade.
A máquina, né?
A
máquina
geral da Globosat, né?
A Globo trabalha muito bem isso, né? De colocar... Essa parada de ela estar no ao vivo, na TV aberta, e começar um jogo de intrigas. E aí dois participantes falam. Isso assim, é o Thiago Leifert. Cara, eu vou continuar aqui no Globoplay, se você quiser, acessa aí e tudo mais. Alguém. Caraca!
Os famosos 20 ou 30 minutos do Multishow logo depois do ao vivo era...
Exatamente, cara.
Assim, uma parada que existe até hoje, é desde o primeiro.
E começou ali em 2002, né, o Big Brother Brasil. E aí veio acontecendo em várias edições, tem vários clássicos, o Bambam, né, o Bambam vencendo.
Foi o primeiro vencedor.
Foi o primeiro vencedor, né. Eu lembro que o Caetano foi o primeiro eliminado. Ninguém sabe quem é.
Uma parada que sempre rola é os José inteligentão que não assiste Big Brother e critica quem assiste Big Brother como se fosse a coisa mais absurda do mundo e tudo mais. Só que, cara, quando começou o 20 aí que eu falei, caralho, esse vai estourar. Porque eles fizeram essa seleção de influenciadores da internet e tal, pessoas que estavam lá dentro que já eram grandes. Aí eu fiz um tweet assim, porra, goste ou não, o Big Brother é um puta produto de entretenimento. Não tem como você negar, você pode não assistir, mas você tem que entender o que tá acontecendo ali. Aí vem um maluco e falou assim, nossa, você gostar desse tipo de coisa, que decepção. E bicho, o Big Brother, se você pegar o Jurandir aí, namorado de Jurandir é psicóloga, ela consegue explicar por que cientificamente o Big Brother faz sucesso. Quando acontece um acidente na rua, a gente não para pra dar um bizu?
Sim.
Por que as pessoas param pra dar um bizu, tá ligado?
Rolou aqui na minha rua outro dia, no meio da quarentena, rolou um acidente, no meio da quarentena, ou seja, fechou em casa, a rua, né? Passou dois minutos, tinha 50, 100 pessoas na rua.
Tá um motoqueiro caído lá, não faz trânsito hoje, o motoqueiro tá caído. Pode ter 6 faixas. Aí o cara tá caído na faixa da direita, lá no canto. Naquele lugarzinho do acidente, a galera dá uma reduzidinha pra olhar. Por quê? O ser humano é curioso, mano. Se a gente tá no cafezinho da empresa lá, e aí, sei lá, eu chego pro Jundi e falo, juras? Bruno correu a São Silvestre ontem, correu tudo bem. Ele vai olhar pra minha cara e falar, da hora, hein, rapaz. Agora se eu falo, rapaz, juras? Bruno correu a São Silvestre ontem e torceu o pé. Aí ele vai falar, mas foi? E tá bem? Como é que é? Ele tá internado aonde? É. A gente é... Mas é, tipo assim, não é questão de...
curiosidade mórbida.
É, não é nem mórbida só, Bruno. É curiosidade normal. Tipo assim, o ser humano é curioso, tipo, por tudo.
É muito curioso, independe da pessoa. É que nem você tem um acidente na esquina, assim. Quando você olha um monte de gente ao redor, meu irmão, tem alguma batida, né? Alguém tá com um crânio esfacelado no chão, quebrou a perna porque passou alguma coisa por cima. E tá a galera ao redor filmando. Pra mandar, aí
exato,
o que aconteceu aqui?
Isso tem a ver até com a evolução humana, porque a galera que era curiosa, que pensava na proteção e tudo mais, foi quem foi progredindo. Tipo, a gente vendo da galera lá de trás que olhava assim e falava, ih, rapaz, se eu for naquele mato ali, vai ter um tigre que vai me comer. Eu não vou, não. Essa curiosidade, esse sentimento de proteção... é o que fez a humanidade evoluir. E no Big Brother, você tem a chance, por exemplo, de ver alguém fazendo cagada, meter o pau naquela cagada e julgar pra caralho. Porque a gente julga as pessoas pra porra
e a gente
no nosso dia a dia.
A gente também fica se colocando no lugar deles, assim, né? Porra, se eu tivesse aí,
será
que eu falava a mesma coisa, não sei o quê? Será que eu fazia isso?
Ou eu não faria isso, ou eu faria aquilo. Então, assim, cara, é o que eu falei. Você pode gostar ou pode não gostar. Mas o cara foi um gênio, o cara que criou. O John Endemol, ele tá entre os 500 mais ricos do mundo, não é à toa.
O cara leu o George Orwell, né, lá, o...
Sim.
1984, lá, o Grande Irmão e tudo, e... disse assim, cara, é isso, vamos colocar as pessoas cercadas por câmeras e vamos
ver. A história do Big Brother é que ele teve a ideia vendo galera de astronauta, lá no céu, no... na casa do caralho, lá presos, e aí essa galera brigava, tinha dificuldade de relacionamento. E aí ele falou assim, porra, se esse povo que tá preparado pra isso, que trabalhou e estudou anos pra essa situação, tá desse jeito, imagina se a gente jogar pessoas normais numa casa. E aí que ele teve a ideia de criar o Big Brother. E é isso, tipo assim, pra quem gosta e fica... tem gente, cara, que quando passa o Big Brother, a vida do cara é assistir Big Brother. Porque às vezes não acontece nada na vida dele, ele não tem muita expectativa, aí ele fala, porra, eu vou viver a vida desse povo aí. Vou julgar, vou criar o vilão, vou criar o herói, o salvador, o coitadinho, o arrogante, o racista. Mil rótulos que as pessoas gostam de colocar em todo mundo no dia a dia.
Alguns combinados, né? Alguns são combinados, eles interpretam papéis.
Caralho, a edição faz, quem é herói, quem é vilão, facinho. Só que assim, como eu falei, eu não julgo, eu já fui esse cara do passado de falar, caralho, tanta coisa é melhor na TV,
você vai assistir
Big Brother, meu Deus.
Zoológico, você tá assistindo as pessoas.
Só que hoje em dia, principalmente... hoje em dia, juros, principalmente eu sendo uma pessoa que trabalha com marketing e tudo mais e gosta de tentar entender o que tá acontecendo no mundo, cara, é animal você ver o que o Big Brother faz, tá ligado? Como ele movimenta e principalmente por que ele movimenta.
É um negócio muito diferenciado, porque normalmente nas 19 edições anteriores foram colocadas pessoas anônimas, né? Galera mais bonitinha, não sei o que, tem um xariote.
A fábrica é de famosos, né? Pessoas que ficaram famosas... por causa e geralmente não são as pessoas que ganham, né? Que ficam muito famosas.
Pois não, cara,
pode ser as pessoas que ficaram mais famosas, é a Papa Grazi, Sabrina Sato. Elas não ganharam, né? E elas estão entre as pessoas
Sabrina que mais foi do primeiro? Quem que tava no primeirão de todo?
É o Bambam, né?
Não, a Sabrina foi no segundo, que foi o do Domini, não foi? Ou foi o terceiro? Eu não lembro.
Isso,
agora.
Isso, é o terceiro, acho.
No segundo, o mais famoso
que no ficou... segundo foi o Cowboy que ganhou, não foi?
Isso. É, tá vendo? Esse cara que ganha, ninguém nem
lembra. Mas o mais famoso que ficou foi aquele Fernando Fernandes, né? Que é atleta, depois virou para. É, ele sofreu um acidente e virou atleta.
É o namorado da Mari, não é? Acho que tá no atual.
Não, esse é o Jonas. Jonas,
é
isso?
Ah, é Jonas, confundi.
A Sabrina tá no terceiro, né? A Juliana Alves também virou atriz, né? A Juliana Alves. Ela é uma atriz global isso. E tudo.
Uhum. Transformou a vida dessa galera que não era nada disso, né? E
mas vocês famosos. Assistem? Vocês sempre assistiram? Vocês assistem hoje em eu dia? Assisto, qual é que é? Qual a relação de vocês?
Teve... Hoje em dia eu vejo muito.
Nos últimos...
não sei se é por causa da quarentena.
Nos últimos 3, 4 anos, eu não vi.
Também não.
Não vi Big Brother. Mas os anteriores eu via porque... quando tinha um assunto interessante, por exemplo... lembra do participante, o Dourado? O Dourado, ele tava sim. No Big Brother 4. Ele foi um dos participantes polêmicos e tudo. É o cara, né? O bad boyzão e tudo mais, não sei o quê. E aí teve uma edição...
ele tava... e era a edição que ele tava, não era a edição do... do Jean Willis ou não? Eu não lembro.
Não. O Jean Willis foi... o Jean Willis ganhou, né? Se não me engano.
A dele foi... não, mas o Dourado participou de uma, perdeu e depois ele voltou e ganhou. Não,
o Jean Willis, ele ganhou o Big Brother 5. Que é o Big Brother da Graziella, né? Da Grazi Massafera, né?
Isso,
da Grazi Massafera.
Mas o Dourado, porque teve algumas edições do Big Brother que participantes antigos do Big Brother entravam
voltavam.
No Big Brother. No meio do programa, assim, sabe? Aleatoriamente.
Casa dos artistas, Bruno, o Big Brother.
É, só que eles deixavam eles confinados também, né? Algumas semanas e tudo, pra não ser influenciado com as informações de fora. Mas tiveram vários participantes, assim, e o Bial... era o apresentador. Aliás, passou muitos anos sendo apresentador e a galera sempre reclamava, né? Caraca, o Bial, o cara que, né, foi repórter da queda do Muro de Berlim, tá apresentando um Big Brother.
É, se sujeitando a isso.
Como é que um
repórter... mas eu tenho certeza, mano, essa galera, se você perguntar pro Bial, ele vai falar justamente, provavelmente, algo parecido com o que eu falei. O cara enxerga que ali tem um valor animal de estudar e entender o ser humano. E ele não vai querer fazer parte disso. Fora que a maioria dessa galera que é mega jornalistão de coisas sérias e política, não sei o quê, eventualmente dá uma enchida de saco e quer trabalhar com entretenimento.
O Thiago Leifert, tu acha que ele vai recusar, Evandro, ganhando 3 milhões por mês?
É, tá maluco, mano. Até eu que sou mais bobo.
Nossa, o cara saiu do Globo Esporte e, né? E
São Paulo, né?
É. Caraca, o cara tá no Big Brother, programa de maior audiência da TV brasileira.
Bruno, que é um... eu quero a opinião do Bruno, que é um contra Big Brother.
O quê? Mas em que sentido?
O que você acha do Big Brother? Você já assistiu, você assiste e tudo mais?
Não assisto hoje em dia, mas teve uma edição especial que eu assisti, que foi a que o alemão ganhou, que era o casal alemão
e a Iris.
Siri,
porque...
a Siri, do Canal 9
aí. Sim, teve uma treta cabulosa nesse BBB aí. Eu não lembro o nome do cara, o cara carioca, porque eu lembro que o jeito que ele ficava, o cara tipo xingava, começou a xingar o alemão de tipo os bagulho que não passa na TV de jeito nenhum, sacou? E os caras não entraram na porrada, foi por muito
não, pouco. E as pessoas segurando
o cara que tava
eles,
brigando
né?
com ele pirou, o cara que tava brigando com ele pirou, começou, vai tomar no cu, meu irmão! E começou a gritar que nem um louco assim. E isso é bom pra caramba no BBB, sim. Muita gente vê por causa das tretas, né?
O negócio é que o Big Brother do alemão foi a edição de número 7, que tinha ele, a Iris, né? E...
isso.
Tinha aquela Flávia também, né, que acabou ficando famosa sim. Na... a Fanny, né, a Flávia não, sim. A Fanny ficou famosa porque era casalzinho também. E aí o alemão, ele foi o primeiro cara do Big Brother que ele entrou sabendo jogar o jogo. Porque ele entrou
sim.
E ele sabia o posicionamento de todas as câmeras, ele sabia onde ficar, ele de vez em quando olhava, ele fazia uma brincadeira e olhava pra câmera assim, fazendo o joguinho. E ele, a galera...
pô, isso é bonito. Mano, aí, como é que o cara vai... pô, eu acho animal quando os caras fazem alguma coisa e mandam um obrigado Brasil, tá ligado? Tipo, o cara... os caras ganham a prova né? Só... tipo assim, uma prova full aleatória, que foi sorte que ele ganhou. E aí ele grita, obrigado Brasil, eu sei que vocês estão comigo. Aí eu falo, mano, não, eu só tô assistindo o programa, nem sei quem é você, caralho. Liguei aqui porque eu vi o Jordi tweetando sobre essa merda. Isso que eu acho foda, tá ligado? Tipo... eles criam... a gente tá passando um pouquinho por isso. Quem tá ficando de quarentena aí agora e optando por ficar em casa e tal, ou tendo que ficar em casa, é um pouco... é, sei lá, 5% que essa galera vive lá. Porque se cria um microcosmos de que o mundo pra eles é aquilo, mano. Sim. É a prova que vai criar o líder. é o anjo, é o Big Fone, é sei lá o quê, tá ligado?
Só aquilo que importa, né?
Exato! E a gente tá aqui preocupado em pagar boleto, mil tretas e tudo mais na vida real, e pro cara é aquilo. E aí ele maximiza essa parada do Obrigado Brasil como, sei lá, os telespectadores são deuses, sabe, nessa relação.
Então, mas sabe por que, que eu acabei acompanhando esse aí inteiro? Foi porque justamente foi um período que eu acabei sofrendo um acidente, eu fiquei de molho com a perna quebrada 3 meses. E aí foi sete o tempo da duração do negócio, cara.
Assinou o pay-per-view?
Não, porque eu tava em casa, eu não podia. Eu tava de cama mesmo, tava acamado, então não tinha como sair de casa. Então eu ficava assistindo o que tinha lá. Não assinei pay-per-view pra assistir. Mas não vou mentir que durante o dia eu assistia o programa da Sônia Abrão pra ver o comentário dela sobre o vídeo.
Se você encontrar o alemão na rua, você não pede uma fotinha, Bruno?
Olha que curioso, minha irmã, ela encontrou o alemão, mas ela era pequenininha pra saber, porque minha irmã, o gap de idade entre minha irmã são 22 anos, ela é muito mais nova. E ela encontrou o alemão pequenininha num jogo do São Paulo, ela tirou uma foto, ela tem uma foto com o alemão.
Aí, o Big Brother é bizarro, por isso que o Bruno falou aí, porque ele gera conteúdo pras outras emissoras, né?
É,
as outras emissoras têm programas
hoje, em volta hoje em dia no YouTube, né? Tem os diários que a galera faz aí postando coisas do Big Brother, né?
React, né? React da eliminação.
Eu acho que isso muito é muito mérito do Boninho, né? Que é o diretor do...
Isso que eu ia falar, a produção, ela é muito presente, né? Inclusive quando vaza o áudio da produção xingando os caras, é muito bom, né, mano?
Ele come o rabo bonito, né, mano?
Ele dá as comidas de rabo absurdo. Teve uma que, eu não lembro, eu acho que era o da... Que teve aquela Priscila, sabe? Eu acho que ela até foi uma das que foi pra final. E aí eu lembro que tem ela porque ela tá pagando o castigo do monstro nessa hora. E aí ele do nada entra o Boninho falando assim, ó, Dona Ana Carolina, esse alicate não tá esterilizado. E aí tinha uma mulher cortando a cutícula.
Era uma, da outra, era uma assim. Senhora que tava cortando isso. E eles trocaram entre isso. Eles.
Isso, exatamente. Aí esse alicate não está esterilizado e a dona Nayá é diabética, que era essa senhora que tava mexendo. Aí ele falou, se essa porra inflamar, eu vou arrancar o seu braço.
É, o cara poucas ideias, né, mano?
Não, imagina o cara ter que ficar 24 horas acompanhando esse puto. E aí, podando isso, e ele vira o cara do show de Truman, né? O vilão do
filme. Sim, pra caralho.
Né? Aquelas TVs, não, pior o jeito que a galera age, isso. Porque enquanto ele tava falando, tava todo mundo em silêncio. E quando ele terminou de falar isso, ele falou, eu vou arrancar o seu braço. Eles voltam a conversar como se de nada tivesse acontecido.
É Deus, né? Deus. Então, aí, mano, isso é maravilhoso, caralho. Tem uma voz que vem do nada, manda uma regra e a vida segue, tá ligado?
Dessa edição do 20, que o Pyong lá tava limpando a mesa, ele tava limpando com a bucha com aquele lado verde, né? Aí só deu a voz da produção.
Esse lado da bucha arranha a mesa.
Seu animal.
Não, e eles são... Mano, eu lembro que teve um que era uma prova de resistência, que nem foi comida de rabo, mas foi tipo o jeito que o Boninho se portou na situação. Que era... Tava uma menina que era a Juliana e o Marcelo, que era duas pessoas que estavam na prova de resistência, que era dentro de uma caixa de vidro, assim. Era um bagulho bem cabuloso. Acho que eles não podiam nem se mexer mesmo, e era prova de resistência lá, quem ficasse por último ganhasse. Aí essa Juliana... Dava pra ver que ela claramente tava passando mal, sabe? Ela tem meio bambiando a cabeça, os olhos dando uma revirada. Ela desmaiou dentro da parada. Na hora que ela desmaiou, deu a voz do Boninho falando, Juliana, você está eliminada. Tipo, mano, cadê a... Não tem tato nenhum.
Empatia, saiu, foda-se, né?
Zero, né? A mulher desmaiou, ele só falou, você está eliminada.
Mas é porque essas últimas edições do Big Brother, elas foram bem populares, né? Teve a 17, se não me engano, que teve a Emily, que foi a vencedora. E aí o namorado dela foi expulso, né, do Big Brother, porque ele tava fazendo uma pressão psicológica, um abuso psicológico. Ela tava agredindo também, fisicamente, a Emily. E ele foi expulso pertinho do final, assim, né? Ele já tava entre os quatro melhores, assim. É, o Marcos, né, foi expulso. E aí, em 2018, teve a edição que... Chegou na final ali a Ana Clara e a Gleice foi a vencedora e o Kaysar foi o segundo lugar. A Gleice hoje é apresentadora da rede BBB. Quando um participante sai do Big Brother, tem a Gleice e a Ana Clara, que a Ana Clara ela é excelente. Uma apresentadora divertida, engraçada e tudo mais. No Big Brother ela tinha, né, as coisas polêmicas e tudo, mas também, né? 24 horas por dia ali, meu
irmão. Foi ela que entrou o pai dela no... Teve isso, entrou o pai dela no programa junto com ela? Peça, menina?
Não sei.
Não, ou não, esse aí de entrou o pai, esse aí foi... Isso aí eu não assisti, mas eu vi essa polêmica aí que pessoal falou que tinha uma intimidade estranha entre o pai e a filha, não é isso que você tá falando?
Caralho. É, não sei, mas eu lembro que teve entre o pai e filha no Big Brother uma vez aí. Eu acho que era essa menina aí.
Eu acho que era ela mesmo, a Ana Clara, né? Ah, tá aqui, ó. No reality show, competiu ao lado do seu pai, Ayrton Lima, como se fosse um único participante, algo inédito no programa, já que essa dinâmica só havia acontecido no A Fazenda 7, com participações de com as participantes Pepe e Neném.
Esse é a Globo.
A Fazenda é um negócio
que funciona, né? Aí copia.
Claro, tá, mas o mito cria, o lixo copia, Bruno? Rede Globo, isso não mostra.
Mas o negócio é porque... Eu tava falando do Boninho, né? Porque ele guia o jogo da forma que ele quiser. Se ele vê que existe um grupo que tá eliminando um outro grupo, ele vai criar uma mecânica para o outro grupo ter uma chance. Senão, com a graça
acabou
que vai ter,
acabou de acontecer,
né?
Agora, né?
Sim, nesse último rolou isso, né?
Exatamente. É. Quando os homens todos foram eliminados e ficou o Priol e o Babu, era eles dois contra todo mundo, né? Então, algumas circunstâncias foram criadas para gerar também conflito nesse grupão que tava todo unido, né?
Sim, é. Até porque essa, às vezes, quer olhar pro Big Brother como se fosse um experimento social sério, e a gente quer só premiar as pessoas que estão 100%
preso,
que
nem preto existe, e branco, né?
Mas é, na verdade, é um produto de entretenimento, né?
Exatamente.
Verdade, é provável que todas essas pessoas sejam ruins de várias formas aí, que mesmo as pessoas que a gente acha que não, mas. É claro que a gente não vai. A gente não vai gostar de tolerar, por exemplo, igual o Jurandir falou, o cara que tava fazendo um abuso em cima da menina, mesmo que seja verbal ou mental mesmo e tal, coisa desse tipo.
É, no fim é abuso, né?
Mas às vezes as pessoas... É, sim. Mas às vezes as pessoas são meio vilãs dentro daquele escopo ali, não pessoas ruins no geral. A galera gosta muito porque é um entretenimento, né?
É um jogo, no fim das contas.
Se a pessoa sair, ela vai achar
assim, você foi desonesto comigo. Mas, fi, isso aqui é um jogo. Você pode blefar, você pode mentir, você tá livre pra poder fazer todas as coisas. O problema é que as pessoas acham que todo mundo que tá ali dentro é da mesma forma lá fora. Só que é um jogo, bicho. Vocês nunca jogaram poker, não? Poker é assim, o cara ganha mentindo. É um jogo, no fim das contas, né? Vale um milhão de meio.
É truco, né? Se você quiser trazer pra algo mais popular, o trucozão é feito na base da mentira.
É.
O cara roubado ganha mais pontos do quando dá certo do que ele de um.
Só que a base do Big Brother é a realidade, né? E aí as pessoas, não, tem, né? Tem que ser idôneo, tem que, né? A parada. O próprio Thiago Leif, ele falou em um dos discursos assim, cara, todo mundo aqui já foi cancelado pelo menos uma vez. Então vamos ficar de boas aí.
Pra ficar tranquilo.
Fica tranquilo.
Então, mas esse último aí eu acho que é um grande acerto, Juras. Primeiro que assim, eu acho que juntou competência da Globo pra fazer o que faz, afinal é a Globo. E uma sorte, entre aspas, do caralho pelo lance da quarentena e muita gente tá em casa e tudo mais.
Sim.
Pessoas que nunca assistiram Big Brother falou, mano, vou assistir isso aí porque, né, Twitter tá falando disso, eu quero assistir também pra comentar. E a gente tá vivendo justamente isso, essa era do cancelamento. Que é a maximização do que a gente já falou lá atrás da parada de julgar. Que é aquilo assim, se você começa a ganhar um pouco melhor e, sei lá, troca de carro, seu vizinho vai achar estranho. Vai comentar com a família dele, olha ali, Bruno trocou de carro, o que será que tá fazendo, hein? O que será que aconteceu pra ele estar andando com um carro mais novo? E aí, hoje em dia, com a internet, Twitter, redes sociais e tudo mais, maximizou de um jeito que é o que você falou aí, a parada do cancelamento. Então, assim, toda semana, essa semana vamos cancelar a Mari. Ah, não, a Mari essa semana não fez nada. Quem a gente vai cancelar? Fica muito mais claro esse lance do vilão e do herói no momento atual que a gente tá vivendo, sabe?
Inclusive pra quem você torce, né? Porque se você disser assim, não, eu torcia pro Prió, machista, fogo no machista.
Exato, politizou-se também muito, né?
Não, eu os mineiros aqui é pra eu gostar da Ive. Meu Deus, racista.
Não. Fogo tem mineiro que gosta da Ive, não, vou parar.
Aí, Felipe.
Isso não.
Tá e vários? Aí, Felipe, tem. 5 apelidos da Ive, por favor.
É. Coronavírus.
Coronavírus.
Como é que o Jurandir falou
Adolf
aí?
Adolf Ive.
Adolf Ive, Radioative.
Aí, ó. Como vocês vão falar que isso não é bom, mano? Quando a gente fala lá no futebol, Zinedine Zidane, não é engraçado?
É.
Essa maximização de uma característica. É lógico que a menina não é o Hitler, caralho, tá ligado? Não, mas ela fez algumas coisas ali que a galera não gostou.
O Prior, né? Porque ele é um participante muito polêmico, né? Ele teve seus momentos no Big Brother. É um dos grandes participantes dessa edição número 20, né? Foi o Prior. E ele movimentou fora da internet porque a Manu, em um tweet de 2010, que era adversária do Prior no Paredão, ela falou assim, eu não gosto de futebol. E aí as pessoas, pronto, o país do futebol, a menina não gosta de futebol. Em 2010, 10 anos atrás, ela tweetou isso.
Pois é, né, mano?
É, provavelmente falou isso porque tava rolando a Copa do Mundo.
Exato.
E todo mundo ia falar, ah, nem gosta de futebol.
É, nem gosta de futebol e tudo mais.
Normal, né?
E aí, o que é que aconteceu? Houve uma reviravolta, porque os jogadores de futebol decidiram apoiar o Prior contra a Manu. Então, o Neymar fazendo dancinha do Prior, o Gabigol, vamos Prior, não sei o quê. E aí, um monte de futebol no mundo. E aí, o Prior foi eliminado. E aí teve um comentário assim, que um cara falou assim, ah, essa Mandu não serve pra nada, não sei o que, isso assim. Aí assim, rapaz, se tem uma pessoa que conseguiu ganhar de todos os torcedores, de todos os jogadores do Flamengo sozinha, foi a Mandu, né? Ela derrotou todo, porque o time tá ganhando tudo, né, não sei o que, tudo mais imbatível, mas no Big Brother, quem ganhou foi a Mandu, né? E aí virou, movimentou, porque os artistas passaram a participar muito. Então a Bruna Marquezine, que é amiga da Manu Gavassi, né? Ela vai comentando, e aí todos os artistas participando, as apresentadoras participando. E aí a gente chega em 1,5 bilhão de votos, batendo o recorde de todos os reality shows da história do mundo. É o que teve mais votos.
Sim, é incrível.
Tem a ver com aquilo que o Felipe falou um pouco há um tempo atrás aí, Juras. Qual que é a série boa? Era o Lost, que a gente assistia e ficava a semana inteira. Meu Deus, o que aconteceu? O que vai acontecer e tudo mais? É o que gera conteúdo. E o Big Brother, principalmente esse último, é uma parada que é feita pensando nisso. O Boninho, ele tá ali matutando todo dia.
É uma série que é feita dia a dia, fi.
Exatamente. É uma série diária que o cara tá ali. O que eu posso mexer aqui? Isso
são 3 meses, né?
Pra eu dar pauta amanhã pra Sônia Abrão falar no programa dela, tá ligado?
Não, ele escolheu certo também, né? Porque na edição de comemoração, edição 20, ele colocou metade desconhecido e metade influenciadores da internet.
Sim.
E isso foi uma...
É mesmo, olha só, se ao menos eu tivesse visto isso antes.
É, mas ele colocou... O Silvio Santos colocou aleatório.
18
né?
anos antes.
Tem ninguém...
Não, mas nesse contato, é outra época, Bruno, outra época. Você colocar o Supla aí, a Manu
quem
Gavassi...
É o Supla hoje?
É...
Vocês estão de brincadeira comigo.
Ah.
Que a Manu Gavassi, de nome, é maior que o Supla hoje em dia.
10 milhões de seguidores. Quantos seguidores são?
Hoje em dia, com certeza.
Supla.
Ah, a Manu tem 10 milhões de seguidores.
Instagram.
10.
Supla original. Supla original no Instagram, vamos ver aqui.
Pra ter que ter original no
Supla
nome.
Supla original, né? 124 mil. Se a gente juntar os nossos 4 perfis, a gente tem mais seguidores que o Supla.
Ouvintes. 99 tem mais ouvintes que o Supla tem ouvintes.
Exatamente. Né?
Manu Gavassi.
10 milhões de seguidores. Né?
11,4 milhões. Mas que é outro universo, né? Se você pensar no.
Sim. Ah, e tiveram vários personagens, né? O próprio Pyong, né? O Pyong, que é muito famoso nos vídeos no YouTube. A Bianca na Boca Rosa, também muito famosa.
Essa é máquina, você tá louco.
Que era maior no começo e saiu. Meio que provou que não era necessariamente. Isso não era necessariamente a força dentro
do jogo. Isso é o que é legal do jogo. Nem sempre o mais famoso vai ganhar. Pode ser que a Manu Gavassi, por exemplo, ganhe. Ou o Babu, que é o meu favorito.
O Babu que entrou...
Nesse momento.
O Babu, né? Entrou no bonde dos famosos, vamos dizer assim, né? Ele entrou no bonde de pessoas que já eram conhecidas, porque ele era um... Já era, ou não.
Ele
já era um ator, né?
Ele era ator no grupo dos famosos dele. Porque ele é ator,
não,
né?
O Babu tem 40 filmes, mano. 40 filmes. É um cara que fez muita coisa. Porém,
sim.
É um daqueles atores que não conseguiu fazer a carreira, né, de artista. Ele é ator... Ele é chamado pra muitas coisas e tudo, mas é sempre...
Tá sempre nos holofotes, né?
É, ele não é um cara dos holofotes, mas ele mesmo fala das dificuldades, né? Ele falou várias vezes sobre as dificuldades e que é difícil. Aí você vê assim, pô, ele fez muitos papéis, aí você vai ver os papéis, sempre escolhem ele pra papel muito estereotipado, sabe? Ah, o cara do ônibus, o ladrão do restaurante, é sempre uma parada dessa assim... Mas ele fez grandes papéis, inclusive a biografia do Tim Maia, né? O Babu é muito talentoso, mano. O cara é muito foda. E, né, a gente tá aqui nos finalmente do Big Brother 20. Eu tô torcendo bastante pra ele ganhar nesse momento, né? Pode ser que ele faça alguma coisa aí, a gente não sabe.
Ou pode ser que ele já tenha feito, isso que é pior.
Exatamente.
É. Porque a internet tá aí, hoje em dia é isso aí, né?
Que aconteceu o próprio Prior, né? Mas acho que da galera dessa divisão, talvez ele era um dos menos conhecidos entre as pessoas que já eram famosas, né? E hoje em dia, essa força que ele tem dentro desse jogo é muito maior.
Se a gente considerar número de rede social, com certeza, né?
Provavelmente, é.
Mas na classe artística, o Babu é muito respeitado, é muito
conceituado. Sim, não, né? A gente tá falando de talento ou nada desse tipo, mas... E a força que ele tem lá dentro tá mostrando que não é necessariamente... não é porque ele tava nesse lado que era... Porque acho que a casa teve um tempo que era até dividida mesmo, né? Entre os dois lados, assim, acho que a primeira semana foi assim. É. Mas tipo assim... Não é um experimento social foda, igual a galera gosta de falar aí. Mas, pô, como produto de entretenimento de massa...
Sim,
pô,
tá maluco, mano.
É um bagulho incrível, cara.
Se o cara enxergar que aqui é entretenimento, não é pra mudar a vida de... Não é pra você falar, caralho, não vou estudar, vou assistir Big Brother.
Não é pro seu guru, seu...
E depois disso, minha vida vai ser outra. Não, é pra você, cara, conversar com a galera. Fazer isso que o Juras falou, esse exercício de, porra, o que que eu faria nessa situação? Se um cara, se uma pessoa for duas caras comigo na vida real, como que eu vou reagir? Eu vou falar a verdade, eu vou ser sempre 100% verdadeiro, ainda que isso me atrapalhe às vezes, não sei o quê. Porque, como eu falei, julgar é fácil pra caralho. Você tá vendo um monte de gente ali, 10 negros na casa, e porra lá, ó, as menininhas bonitinhas apontando a mão no cara, coitado, que tá sozinho. É muito fácil a gente colocar qual que é o lado certo e o lado errado da situação nesse aspecto só. É, e é um recorte, tipo, é isso, eu tô vendo isso. Essas pessoas estão fazendo isso com essa outra pessoa. Agora, quando você traz pra vida real que tem... A gente teve uma discussão recente sobre isso em relação à quarentena, ficar ou não ficar em casa, quem tem que trabalhar, economia versus saúde e tudo mais. E a gente chegou à conclusão que o buraco é muito mais embaixo. Então o Big Brother também é uma parada de fuga, sabe? De, pô, é uma, um reflexo mínimo da sociedade que a gente consegue ver e se entreter com aquilo e tirar alguma coisa, mas nada muito... Oh, meu Deus, vai mudar a vida de alguém.
Pra ir pra outros reality shows, a gente teve um que passava na Record. Inclusive, eu acho que passa até hoje, não sei se passa... Não, não passa mais. Que é O Aprendiz.
Esse é bom pra caralho.
Migrou pra Band. Também, a última foi da Band, né? Que teve aí.
Foi da Band,
Que é também uma versão de do
Apprentice.
Inclusive do Mongolão.
Do Trump.
Do Donald Trump,
Mongolão. O cara é o Fred. Alô, Trump, eu queria dizer que eu não falei nada disso, hein? Felipe Mesquita é o nome.
O pior é que eu assistia muita versão original do The Apprentice.
Você
que
está demitido.
Passava, né? Sei lá, eu lembro qual dos canais da TV fechada, mas eu assistia demais.
Que era o Trump, né? Que era um multimilionário, né?
Sim.
Empresário e tudo mais americano. E aqui no Brasil foi Roberto Justus, né? E o programa era bem produzido, cara, aqui no Brasil, mano. O Aprendiz era bom. Bem legal.
Então, esse é um que eu acho que dá pra você assistir e aprender pra caralho, realmente.
Exatamente.
O nome faz jus ao que ele quer passar. De novo, principalmente, de novo, puxando pra minha área e tal. Por quê? O Roberto Justus é um cara fudido de publicidade, apesar de ter vacilado um tempo atrás em certas declarações. Mas ainda assim, ele é um cara foda, a agência dele é foda. E, cara, muitas das coisas que ele colocava ali, eu já passei em situações profissionais muito parecidas. E aí entra nisso de, pô, o que é mais indicado, profissionalmente falando, de se fazer como ação nessas situações. Então ele é um programa que você consegue trazer pra sua realidade se você trabalhar nessa área. E sim, aprender muito, mano, e ver. Porra, eu lembro um que me marcou, que era uma prova que eles tinham que... Era uma parada de bebida alcoólica, que eles tinham que vender... Era o time que vendia mais cerveja. Aí a produção safadinha foi e mandou o menor de idade lá comprar. Aí o cara pega, chama o moleque no canto e fala assim, pô, eu sei que estão gravando aí, você não pode comprar, né, que você é menor de idade. E a câmera na cara dele, assim, ó. O moleque, sei lá, uns 15 anos, o participante conversando com ele, e a câmera do lado dos dois gravando. E ele microfonado. Aí ele vira e fala assim, então, mas se você trouxer um adulto aí, a gente vende. Mano, tá ligado? Tipo, esse tipo de coisa. Não é pra você vender bebida alcoólica pra menor ser um animal, tá ligado? Independente da câmera tá na sua cara ou não. E aí a hora que o cara falou isso, eu já, meu Deus, isso vai dar uma bosta na sala de reunião. E aí foi. Tomou a comida de rabo monstro, ficou tentando se justificar e tudo mais. Então, cara, até o do Dória também, mais pra frente, depois eu assisti todos também. E eram a dinâmica que eles têm de prova e mostrar a sala de reunião, o que que deu certo, o que que deu errado, é muito legal. Até porque é de outras áreas,
né? Tá, eu não lembrava disso, mas o Dória substituiu o Roberto Justus, né? No...
É. Sim, no final.
No período, é. O Dória. E aí o último foi...
Mas aí eu até acho que é injusto, sabia, comparar aí é que tá o problema. Eu acho que o reality show, ele tem um estigma ruim. E aí eu não tô dizendo que isso seja uma coisa ruim, tá? Mas, por exemplo, é injusto você comparar o Big Brother com o Aprendiz, por exemplo.
É que são gêneros diferentes, né, Bruno? Dá pra gente falar que é assim, por exemplo.
Não, mas eu tô dizendo até efetivamente... Eu vou dizer... Eu não vou julgar o fator entretenimento, mas eu vou julgar... Não vou julgar o fator entretenimento. Eu vou falar sobre o fator de crescimento pessoal. Um que é o caso do Big Brother, vai te divertir, vai te entreter. Mas eu enxergo um potencial muito baixo de crescimento, de desenvolvimento pessoal, tanto para quem participa quanto para quem está assistindo. O aprendiz, por exemplo, você consegue efetivamente aprender alguma coisa enquanto você assiste, e muito mais quem participa, inclusive.
Sim.
Sabe?
São propostas diferentes também, né, Bruno?
Mas é justamente o que eu estou dizendo. Por isso que eu acho
até porque o aprendiz não é nem um reality igual é o próprio Big Brother, né? Eu imagino que ele é bem mais combinado de várias coisas também, porque era aquele esquema do que já é gravado também. É completamente diferente mesmo a proposta, né?
Então, eu acho que a gente pode, se a gente for poder carimbar o que é cada um, seria assim. Programas de TV, ok. Formato, reality show. Aí entra, eu acho que no que a gente pode chamar de gênero. O aprendiz, ele é um gênero mais ligado para empreendedorismo. Assim como o Masterchef é gênero culinária. Tem todo um segmento de reality show de gêneros de culinária. O Big Brother é entretenimento.
Ponto, exatamente. Então, mesmo caso que você citou do Masterchef, eu não tô dizendo que o Big Brother não presta, não é isso que eu tô dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que existe um algo além... Porque, assim, o Big Brother tá ali para entreter, ele tá para te mostrar...
Pode tirar também, né? Depende da pessoa.
Exato. Eu não acho que é full perda de tempo. Porque, por exemplo, nesse último, teve discussões...
Não,
eu
não disse full,
eu
disse baixo.
Não, mas tem gente que pensa. Por isso que eu acho legal a gente falar aqui. Mas, por exemplo, nesse último teve discussões sobre feminismo, sobre racismo, sobre lugar de fala. Mil paradas que a gente vê todo dia, beleza, porque a gente tá na internet. Mas o cara que nem acessa direito à internet e só vê TV aberta, pode ser que ele olhe e fale, pô, que é esse negócio aí de feminismo? Que estão fazendo.
A própria ideia da cultura do cancelamento, rapaz.
Exato, pra gente tá no nosso dia a dia aí. Mas pro cara, pro brasileirinho normal, médio, às vezes ele vê uma parada dessa e ir atrás, já é um puto aprendizado. Enquanto pra gente que não tem...
Mas quantas edições de Big Brother precisou pra isso?
Não, mas acho que...
Eu assisti todas, mas é válido, eu acho que é válido.
Não tô dizendo que não é,
eu entendo o que você tá falando, né? O aprendiz realmente era um problema bem, bem interessante.
Não, eu achava animal, tá maluco.
E além. E ele tinha até a versão de celebridade dele, né? Eu lembro que no próprio original tinha o Celebrity Apprentice. Eu acho que o último da Band também teve esse bagulho de influenciadores.
Teve, foi o que teve o PC Siqueira.
Foi com influenciadores, foi. Inclusive, o próprio Masterchef, se você perceber... E aí eu acho que a importância da influência que esses reality shows têm na vida das pessoas. Quantas pessoas não se sentiram motivadas a cozinhar mais porque começaram a assistir Masterchef no Brasil, sabe? E efetivamente... Sim. Isso te ensina, tem gente que, pô, eu me descobri um cozinheiro, eu não gostava de cozinhar, mas eu vi uma receita no Masterchef, ele aprende a receita e vai fazer, sabe? Então assim, de novo, me fascina esse tipo de reality, e naquele que você efetivamente, ou, eu não vou dizer se efetivamente, porque você vai falar, o Big Brother ensina também, mas que o intuito é claro, digamos assim, ele está lá pra entreter, mas junto você tem que levar essa lição de casa, entendeu?
Mas todos eles, a edição coloca um pouquinho do vilão, do herói.
Tudo tem, até
do coitadinho.
Até o Masterchef tem isso.
É engraçado que esse é o Bruno que tava defendendo o Veloz Furioso da abertura aí.
Não tem nada, mas é entretenimento,
sacou?
Então, mas é por isso que eu tô falando. Existem linhas.
E a proposta, né?
Exato. O Veloz Furioso não tá tentando te vender a ideia que ele é um produto cult. Ele é o Big Brother.
De jeito
nenhum. Mas é o que eu estou dizendo. Mas aí o que eu falei, que pro meu caso, eu, Bruno Carvalho, me interesso mais nessa linha de reality em que está claro que além do show de realidade, eles estão tentando te passar algum outro conhecimento.
Tipo o caso dos artistas.
O caso dos artistas foi outro período e ele estava tentando mostrar ali o que é a vida do artista. Entendi. Não, mas o que eu estou dizendo é óbvio que não. Mas o que eu estou dizendo é assim... O Aprendiz, Masterchef. E outra coisa, eu não gosto de show que as pessoas não fazem nada. O que eu tô querendo dizer com isso? Se você pegar outros exemplos, um que eu até queria citar depois, quando a gente fala do Masterchef, o Exatlon. Não sei se vocês assistiram esse Exatlon. Foi um. Não foi tão conhecido, mas ele passava na Band e o que que ele era? Ele era um reality show que pegava um grupo de atletas profissionais e um grupo de atletas amadores e fazia uma competição entre eles. Ou seja, o ênfase do programa era mostrar as habilidades atléticas. E o programa era isso. Tinha, lógico, o lado de convivência, que é a parte do reality show. Mas o foco do programa era botar pessoas atleticamente competentes para disputar. E no final, o que resolvia não era nem votação popular. O que resolvia era o desempenho deles nas provas. Então isso me agrada, porque ali eu tô vendo, de novo, tem um objetivo claro. Aqui a gente não quer só agradar você, tem um entretenimento, mas a gente quer mostrar. É
tipo TUF, aquele Ultimate Fighter Brasil, aquele...
Também.
Nossa, isso era, passava depois. Exato. De Fantástico.
Era pra exato. O vencedor do TUF, né, que passava na Globo, ele ia pro UFC.
Ganhava,
né?
O contrato.
Exato, exato. Aliás, eu só quero comentar um que não é brasileiro, mas eu preciso muito comentar esse reality, porque ele foi um dos melhores reality shows que eu já vi na minha vida, que chama The Contender, que era um reality show do Sylvester Stallone.
Ah, de boxe, né?
O Ray Sugar, de boxe. Era muito, muito, muito bom. Muito bom, cara. Quem tiver a oportunidade, eu não sei se tá tão fácil de achar hoje na internet, mas procura a primeira temporada do The Contender, cara. É sensacional. Pra quem é amante do esporte, mostra lá o dia a dia de um monte de... um grupo de boxeadores amadores e estão tentando o lugar deles ao sol, sabe? O destaque é muito bom, cara.
Se você
cara.
Gosta muito de, por exemplo, Creed, né? Creed 1, Creed 2, você vai gostar muito do The Contender.
Sim, e a primeira temporada
Stallone ali, acompanhando. Stallone, é o Rock, né, no fim das contas.
E isso, você tá vendo um reality show com o Rock ali, mano. É muito louco, cara. Nossa, é muito, muito bom, cara. Muito bom. É isso que eu falei, eu gosto de coisas nessa linha que, pra mim, me agrada ter outras coisas pra fazer, não só ficar cuidando da vida dos outros.
Que te inspira.
Exato, exato.
É, Shark Tank, você gosta, Bruno?
Shark Tank, eu acho fantástico. Acho
Shark
fantástico.
Shark Tank é onde as pessoas apresentam os projetos, né, de empresa. Exato. E a galera vê se compra ou não, se vai ter...
E eu já peguei várias dicas de Shark Tank, viu, cara? Justamente porque, ó, como é que se apresenta um projeto, ó, o que que convence as pessoas, o que não convence.
Como fazer uma apresentação, né? Como você... Porque eu lembro que eu conversava com um amigo que é roteirista lá fora, e ele dizia que isso assim, cara, você tem às vezes menos de um minuto pra vender o teu filme numa apresentação. Como é que você consegue vender a tua apresentação? Um filme que tu escreveu 4, 5 anos, um roteiro, e tu vende em um minuto. Ou ele pergunta, eu quero uma sinopse, e a sinopse tem que ter uma frase.
É, o que eles chamam do famoso pitch elevator.
É. Pitch elevator.
Que é você encontrar, sei lá, o Bill Gates.
Elevator pitch, na verdade.
Elevator pitch.
É isso, enquanto você desce no elevador, seja no elevador. O que for. Seu podcast, seu jogo, sua grande ideia de startup, você tem um minuto pra explicar. E se ela for realmente tão boa, você tem que vender ali um minuto e o cara comprar a sua ideia. E aí fazem lá no Shark Tank. Eu acho que eles têm um pouco mais de um minuto, mas o Shark Tank é bonzão. Eu acho bonzão. Não é reality show, talvez, mas...
É, então, eu nem considero ele tanto reality, porque ele é mais só aquela situação mesmo, né? Não mostra o drama das pessoas.
É a realidade de um empreendedor tentando conseguir um investimento.
Na verdade, ele é mais reality do que show, né? Vamos dizer assim.
Sim.
É.
Pô, rapidão, deixa eu contar uma outra boa, caralho, do Aprendiz, mano, que me marcou também. Foi um dos primeiros. Antigão. Era uma prova do... Ai, como é o nome daquela merda? Que era tipo um celular que usava uma canetinha antigamente.
A Palme.
Palme Top. Prova do Palme Top. E era patrocinado pela Claro. Aí eles tinham que fazer peças publicitárias da Palme e tudo mais. E aí os caras meteram um BlackBerry no banner, maluco.
Nossa.
E aí...
E foi pro ar, assim?
Foi. Nossa. E aí o Roberto Justo falando, então, gente, não sei se vocês sabem, mas o nosso cliente não é a BlackBerry, é a Palme. E aí era uma foto, mano, muito grande, tamanho do prédio, tá ligado, banner? E os caras com o maior cara de bunda, assim, eita, porra, fizeram um
voto. Mas isso aqui é massa,
é esse tipo,
mano,
de coisa.
É você aprende, o aprendiz, ele não tem esse nome à toa, né? É uma galera publicitária que tá querendo aprender no mercado como é que funciona, né, de publicidade, né?
Pode ser o contrário também, mas eu lembro que eles trocaram os dois, tá ligado? Talvez seja a prova da BlackBerry, eles colocaram o Palme, ou era da Palme, eles colocaram o BlackBerry. Mas a parada do final foi isso, eles trocaram o produto, mano. Tipo assim, como você troca o seu produto? O básico do... Mano, aprendi
isso. Marketing 101, não
que é
faça
legal
do produto errado.
Que você falou, Ivan? Passa várias vezes e eles não alertam os caras, ou seja, até o próprio anunciante.
Mas aí, o cagaço da sala de reunião é muito massa, tem que deixar mesmo.
Sim.
Mas o anunciante deveria ficar puto. Eu imagino que deve ter ficado, né? Pelo menos, mas tipo, os caras levarem isso pro ar.
Mas eles fazem a propagandazinha, tá? Tem lá um comercial entre os blogs.
É, patrocínio, não tem ideia.
Tudo, acontece tudo lá. Eles sabem que pode ser que aconteça alguma coisa e, né? No contrato tem dizendo isso, o cara toca.
Tem coisas que no que pode, é. Mas essa aí que me marcou, que eu falei, mano, realmente tem que... Antes de apresentar, tem que revisar e mais de uma pessoa tem que revisar. Se possível, alguém que não tá envolvido pede pra revisar também. Porque o Bruno tá ligado aí, ó. Quanto mais você faz, menos você vê.
Pois é, verdade. Não, e querendo ou não, os apresentadores do Clark em níveis completamente diferentes do aprendiz, os caras colheram muita coisa boa. Pô, o Dória não era... Não tinha esse prospecto todo.
Né?
O Trump não precisa nem falar,
Dória,
né?
O Dória é gestor? Sou gestor.
É. Gestor demais. A menina que ganhou ele o primeiro aprendiz foi a Vivi, sei lá o que lá, esqueci o sobrenome dela, mas ela foi a conselheira do, nesse último
dessa programa. Última edição da Band.
E ela é boa pra caramba, mano. Só fala, porra, aula, palestras.
Não precisa nem falar do próprio Trump, né? O cara, acho que muito ele...
Tipo
ele,
presidente, né?
É, ele conquistou esse reconhecimento ali nesse programa, porque ele era visto como um cara muito...
Vocês perceberam? Exatamente, ó. O Trump ali, apresentador do aprendiz, presidente. Aí o Dória, depois do aprendiz, virou político, já é governador.
Governador
de São Paulo.
Nas polêmicas dessa quarentena, ele jamais vai ser nada político, né? Não vai ganhar nada.
Será, mano? Será? O povo gosta.
Acho que não.
O Trump é esperto.
O Dória é muito mais político. O Dória é muito mais político.
No dele que ele usava o programa pra vender os produtos dele. Trump Steaks.
Bruno, o comercial que ele participou é vergonhoso. Puta que pariu. O comercial dele. Na casa de praia, né? Não vamos parar o Brasil.
No iate, né? No iate. Estamos todos no mesmo barco. Você quer ir trabalhar? A economia não pode parar.
Nem merece a menção, não.
O cara tá no iate e custa o preço do meu condomínio inteiro, cara. É 300 apartamentos.
Só pra citar uma coisa tosca, vamos citar aqui a Fazenda rapidamente.
Fazendinha.
O Big Brother da Record. Que, né?
A Casa dos Artistas, né? Mais parecido com a Casa dos Artistas.
Exatamente, ele puxou mais Casa dos Artistas.
Só que eles botam no formato de Fazenda, que eles têm que fazer, né? Todo dia tirar leite da vaca.
Então, mas... Exato, então... Viu? Dá coisa pras pessoas fazerem. Você não tá lá só vendo o cara na piscina. Então tem alguma coisa pra fazer já.
A melhor coisa que surgiu... da Fazenda, foram os memes da Gretchen, né? Só isso. O resto ninguém lembra mais.
Caraca, mas aí você já tá umas 30 edições pra frente já. A primeira edição foi a que o Dado Dolabella ganhou.
Nossa.
Teve uma coisa do Big Brother que a gente esqueceu de falar, hein? Que era bom. A menina do Yarnwoo.
Yarnwoo. Nossa, é a... Como é que chama? Solange, mano. Nossa,
essa
pô...
Bom meme
também. Aí, a gente falou lá da Ilha da Sedução. Na primeira edição da Fazenda, tinha Babi Xavier. O Theo Becker. Vocês podem até não ter assistido, mas todo mundo lembra das tretas do Theo Becker.
Sim, esse irmão desse.
Chegou
perto. Exato, nossa, ele batendo no peito aqui, ó. Esse aqui, ó.
Chegou perto.
Esse aqui, ó.
Ficava o
cara loucaço,
vermelho, né?
Mano. Loucaço.
Ele batia nele mesmo. Sim.
Carro peito inchado.
Mano, o cara é loucaço, velho.
E depois o apresentador original era o Brito Júnior, né? E eles trocaram pelo Roberto Justo e depois pelo Rodrigo Faro.
Não é o Max Mion?
Não, que Rodrigo Faro? Pelo Max
Hoje
Mion.
Hoje em dia é o Max Mion, seu louco.
Ah, é o Fazenda de Verão, que é apresentado pelo Rodrigo Faro. Hoje é o Max Mion. Criou
Fazenda de Verão.
Não tem isso não, mas você tá inventando isso aí.
Fazenda Off-Season.
Existe o Fazenda de Verão.
Não existe isso, mano. Não existe.
Bota no Google aí, mano. Teve Fazenda de Verão, sim. Uma temporada só. Mas teve.
Fazenda passou um final de semana, foi especial.
Então, foi especial, isso foi. E aí, ó, aí eu te falo a diferença quando escolhem apresentadores. A gente falou do Aprendiz, por exemplo. O Roberto Justo caiu como uma luva no Aprendiz. O próprio Marcos Mion, inclusive, nessas edições recentes da Fazenda, ele deu outra cara... Vocês estão achando que o Thiago Leifert inventou tudo isso que ele tá fazendo, esse negócio de QR Code, tudo isso vem lá da Fazenda, cara. E essa
cara,
coisa
mas quem acha que o Thiago Leifert inventou o bagulho do QR Code?
Inventou o QR Code?
Não tem nada a ver com isso.
Eu vou ver na Wikipedia aqui, inventor do QR Code, pra ver se parece
Thiago Leifert. A galera achou uma utilidade, que é o quê? Ninguém digita site nenhum. O pessoal quer
saber, aponta o seu celular pra tela. Foi no
então,
Globo
é isso que eu tô falando. Esse negócio do QR Code usar no reality veio da Fazenda. Então, por isso que eu tô falando. Foi a Globo que inventou a genial. Nossa, hein,
foi
Globo,
ele o Caio, foi ele o Caio, Bruno. Eu tava assistindo no dia. Era uma matéria sobre o São Caetano. Aí ele fez lá, o QR Code.
Vazou o áudio, né, do Thiago Leifert. Tô pensando num bagulho todo quadriculado, assim. Vê se você bota o pé.
Vê se vocês entenderam o que eu falei, caramba.
Quero saber se veio da hora.
Vai falando pro Caio, Caio, bota aí 10 mil comigo aí pra inventar essa parada aí.
E mó galera, né? Tipo assim, vai ter Fazenda Nova. Aí o que é que eles faziam? Tiravam uma paniquete lá do programa do Pânico. Eles sempre desfalcavam a paniquete.
Pode crer, era fácil, sempre né? Tem,
era fácil, já tava na mesma emissora.
E aí, quem é que fez isso? Bem que o Pânico acabou, a Mari, que tá no Big Brother...
Ela era Paniquete.
Ela era Paniquete, né? Mari Gonzalez. A Mari Bananinha, como era chamada. Baianinha, na verdade.
Não, Baianinha, seu louco.
Bananinha.
Bananinha era do Luciano Huck.
É a Dani, era a Dani Bananinha. É.
Agora deixa eu fazer a pergunta aqui pra vocês, ó. A gente tem vários reality shows que ficaram muito famosos. Tipo assim, faz um quadro, tipo o Luciano Huck, que ele é o copião desses quadros, né? Ele olha, você olha lá, sei lá, o programa dele. Manda o programa dele? Caldeirão, né? Caldeirão do Huck. E aí tem aquele Lata Velha. É um reality show que tem lá nos Estados Unidos, né? A galera consertando.
Copiou o Pimp My Ride.
É um reality show mesmo que tem nos Estados Unidos que... Só que era diferente que a pessoa, tipo, você fingia que a pessoa tinha... O carro dela tinha sido roubado ou...
Eu já não acho isso um reality, chama. Eu acho muito chato. É aquela galera que compra coisa dos outros. Aí tem... A galera que conserta casas. Eu não acho isso aquele negócio de moda. Vamos mudar o seu guarda-roupa.
Puta, esses faz mó sucesso. Eu também não vejo.
Putz, é verdade. Aí, tem esses aí, mano. Tem o...
Na TV a cabo, né?
Esquadrão da Moda.
Putz, o dos Esquadrão da Moda. E aí tem o dos Irmãos da Obra.
Irmãos da Obra faz sucesso pra caralho.
Sim, sim.
E o do Bud? O do Bud passa pra cacete também.
Pode crer. Cake Boss, mano. E é um reality show focado na vida do cara ali, né? Muito legal.
Mas aí a gente chega nos reality shows de comida, né? E aí a gente tem o campeão de todos, né? Que é o MasterChef. Que é o melhor reality show.
No Brasil nem tem disputa, né, mano? Coitada da Globo, tenta fazer uns programas...
Nossa, o MasterChef da Globo era ruim demais.
É nojento, né?
Nossa, tem direto, é. Sabe o que é bizarro? Eu trabalho com comida todo dia e eu nunca assisti um segundo do MasterChef.
É muito legal. Eu
vi nenhum episódio.
Você nunca assistiu nada do MasterChef?
Nada? Zero. Eu não vejo TV direito, então...
Elisinha Felipe, Elisa Fernanda.
Não sei nem quem é.
É tipo, muito Paola,
cara. O MasterChef
é muito legal.
Não sei. Eu só sei o Jacquin porque tem um molho de tomate dele ou alguma coisa do tipo vendendo no mercado.
Não, você sabe o Jacquin por causa do Freezer. Maluco desligar o
vergonha da profissão.
Não, cara, ó, vou falar a verdade pra vocês. MasterChef é muito bom, cara. É muito bom.
Mas, Bruno,
bom.
Você e o João Diego, que são ricos, sempre tiveram TV a cabo desde criança.
Eita, pronto.
O MasterChef, ele não era esse sucesso todo antes de existir o MasterChef Brasil, né? Aqui no Brasil,
não era. Não, aqui no Brasil a galera não conhecia. Mas antes disso, então, antes do MasterChef, existia um programa na Sony que chamava Top Chef. E eu já assistia. Sony? Era muito legal. Na Sony,
era
Sony,
no canal Sony. Sony Entertainment.
Macho, com reality show, entre aspas, de culinária, tem 12 milhões. É só você olhar no próprio...
Sim, é isso que eu tô perguntando.
A Netflix, o Top Chef veio pro Brasil também, né? Teve uma emissora que comprou o Top Chef aqui no Brasil, não teve?
Mas o MasterChef já existia lá fora antes de chegar no Brasil,
também,
correto?
Sim, também. Sim, já existia lá fora.
Então,
só que
as pessoas no Brasil já assistiam o MasterChef?
Não, porque não, só não, na não. TV fechada, né? Era só TV a cabo.
O MasterChef, o maior dele é no Brasil. Acho que lá fora o Top Chef era o maior.
É, o Top Chef tem muito mais tempo, inclusive, que o próprio MasterChef.
Não tem aquele Cozinha do Inferno também, que é bem famoso, né?
Então, aí é que tá. Aí tem uma subcategoria que se aproveitou do sucesso do Gordon Ramsay no MasterChef, e aí fizeram dois programas com ele, que é o Hell's Kitchen e o Kitchen Nightmares. Esses dois programas, cara, são fantásticos, mas é...
É ele xingando os outros o tempo inteiro, mano.
Exatamente, mas é o jeito dele, é como toca o negócio
ofensas
dele,
cara, gratuitas.
É bizarro. É bizarro.
CMV na vez.
O cara é chatão também, eu como é chato também esse cara.
Ah não, fala, é mó divertido, mano. Você tá com inveja só porque ele tem estrela Michelin. Você tá com inveja aí só porque ele tem estrela
Bruno, Michelin. Se eu tivesse no reality show...
Michelin é marca de pneu, meu, me ajuda aí.
Fazendo lá meu pratinho na frigideira. E aí coloco lá o prato. É. Aí chega o chefe e vira meu prato assim. Isso aqui tá bom. Eu dou a mãozada na cara dele, mano.
Mano, cheio de faca. Caralho, do lado ali, isso não ia dar certo, não, filho. É doido.
Isso tá um lixo. Doido,
chato, hein, encheu meu saco.
Um lixo.
Aí ele joga o prato na cara das pessoas. É sensacional.
Aí o Bruno é desse, Jandinho. Ele é a favor.
Não, do e o MasterChef, aqueles que. Os clássicos que o cara diz assim: porra, tá perfeito o prato aí. Vou colocar só um pouquinho de sal. Ele coloca açúcar.
Esse é o momento alto do MasterChef Brasil.
Tem muitos desses, esses momentos são maravilhosos.
A mina fez um petit gâteau, Felipe.
O trio brasileiro é muito bom. A Paola, o...
Eu ia falar isso. A gente falou tanto de... O apresentador segura o programa nas costas às vezes. Aí foi umas... O cara do casting da Band, que foi atrás dessa galera e conseguiu esses três, mano. Tem que ganhar um aumento de salário e, sei lá, tem que dar ações da Band pra esse maluco. Porque a Ana Paula, efetivamente, ela é... Tipo assim, ela faz o basicão, e apresenta ali as cara, regras.
Cara, gostava da Ana Paula Padrão no Jornal da Globo, hein, cara? Era um clássico.
Então, ela é outro caminho, que ela era do jornalismo, como a gente falou, e aí agora ela tá no entretenimento, que é no Masterchef. Mas assim, ela é uma boa apresentadora porque ela faz o que precisa ser feito. Ela não quer aparecer mais
nos caras.
E quem brilha são... Exato, ela faz o... Ela apresenta, já era. Ela não fica querendo falar poema que nem os caras do Big Brother, nem criar herói ou vilão e tudo mais. Ela vai e apresenta. E aí quem brilha? Os participantes e os três que, mano, se pegar no...
Mano.
Fosse uma ficha de RPG na barrinha do carisma... Os caras acertaram em cheio, maluco. Porque
mano,
tudo Jacquin, personagem,
mano, fantástico. O Fogaça é o cozinheiro brabo, né? O cozinheiro brabo tatuado, não sei o que, careca, que, né? Da carne, das facas e tudo mais. O Jacquin é um chefe, né? Clássico, né?
Francês, clássica. O cara mora no Brasil há 30 anos e tem aquele sotaque ainda, ninguém sabe como.
Vergonha! Como é o meme dele? Aquele...
Vergonha da profissão.
Vergonha
Jurendi,
da profissão.
O quão maravilhoso é o cara tá legendado na TV, mano. Ele fala e vem a legenda, tá ligado? Isso é foda demais. Mas
é tipo as entrevistas do Jorge Jesus, né? Do Flamengo, que tem legenda também.
Sim.
Do Rio de Portugal, não é possível. E a Paola Carosella, né? Que é argentina, né?
Argentina.
Que é maravilhosa.
Argentina. Também é argentina.
Eu só conheço esse povo por causa do Twitter, porque...
Fada sensata, Paola fala sensata. O povo ama a Paola e suas colocações.
Ela é fantástica. E aí essa combinação dos três, né? Você pega um monte de aleatório, cozinheiros, né, iniciantes e tudo mais. E vão participar de uma competição, né? De quem faz o melhor prato, tem um jogo de julgamentos e tudo, até chegar no grande campeão, né? Mas é um programa muito divertido. Porque, cara, você assiste e já fica morrendo de fome, né? A melhor propaganda que tem é você fazer propaganda tipo do iFood da vida, de alguma dessas marcas assim, durante o MasterChef. Você vai pedir.
Não, Juras, sim. Mas mais que isso, ele te faz sentir vontade de cozinhar, cara.
Exato, eu tô falando,
um monte de gente começou a cozinhar depois do Masterchef, cara.
E pra dar valor também, né, Bruno, ao ato de cozinhar. Porque durante muito tempo no Brasil foi, cara, não era motivo de orgulho o cara trabalhar na cozinha de um restaurante. Era tipo, beleza, tô aí. A gente tem essa parada da trabalha no McDonald's, tá, muita gente encara como sendo subemprego, sabe? E aí o Masterchef, ele, não, eu vou cozinhar e vai ser foda, e vamos pagar caro por isso, e vamos exaltar os restaurantes locais e pedir comidas diferentes. Ele ajudou o brasileiro a enxergar o ato de comer, não só como, eu vou me alimentar porque eu preciso comer, mas não, tipo, porra, quem, por exemplo, nunca teve a chance de comer um prato que mostra lá, pelo menos tá conhecendo, tá? É o que o Bruno falou lá atrás. Ele é um programa que tá te ensinando, tá trazendo cultura junto com o entretenimento, e isso tem um valor muito grande pra quem assiste.
E você aprende também, né, um dicionário da cozinha, né, que antes era muito desconhecido. Sim. Aí você aprende a fazer uma coisa, adorei, você vai fazer aquele ovo pochê, né, que é aquele ovo...
Panacota, Jurandir, panacota que tem no filme
panacota, do posto aí. Panacota, clássico do posto.
A gente já sabia que era uma panacota porque você viu no Masterchef. Se Exato. Você pegar antes do Masterchef, quem é que ia saber que porra que é panacota, cara?
E o flambar. Não, vamos flambar.
Caramba, Júlio, mas também você tá forçando.
Não, flambar dá.
O Bruno aí, virou... Pronto, agora é o especialista da cozinha. O Bruno é o maior falador desse
programa. Não, mas você tá pegando uns termos que...
Bruno, deixa eu te desmascarar, Bruno. Você é o maior falador desse programa. Porque a gente fala assim... Gente, tô aprendendo a
dançar. O José Outback?
Eu sou o Patrick Schwartz de Osasco.
Aí. Michael Jackson tá como?
Gente, eu tô aqui aprendendo a cozinhar. Nossa, Jurandir, pelo amor de Deus, quem é que
nunca mandou Jurandir
um bolo?
O Felipe não precisa porque não trabalha com isso. Mas eu já mandei fotinha de comida que eu fiz no grupo. Você já mandou fotinha de comida que você fez. O Bruno nunca mandou
o ovo Bruno frito. Só posta foto do Outback.
Então, muita
eu posto, não. Eu não Bruno. Posto foto nenhuma.
Não, mas pra mandar pra nós, você tem que mandar pra você provar que você sabe cozinhar, caralho.
Não, mas o que eu tô dizendo, o Jorge falou que eu só posto foto, eu não posto foto nenhuma. Isso aí é uma foto,
a sua esposa que posta, filho.
Com a verdade.
Se ela posta, você posta. Se ela posta lá.
Exato.
Uma vez que ela postou, tá manda assim uma paisagem e tava rolando um karaokê e tava lá o Bruno cantando a Anitta.
Aí, ó.
Jamais, que mentira.
Que negócio fantástico.
Bruno, você vai falar que aquele banquete que ela posta, que ela come sozinha, então. Mano.
Bruno fazendo 30, quadradinho. 30
pratos Outback na mesa.
Bruno fazendo quadradinho.
Bicho rei mentiroso.
Mas deixa eu falar cozinha, uma coisa.
Bruno,
deixa eu falar uma coisa. Eu sei que reality shows tem de vários gêneros. E tem um outro segmento que é muito, muito, muito importante. e é um dos mais populares, que é o segmento do reality show musical, né? Porque a gente teve aqui no Brasil...
Um dos primeiros da Globo também foi musical, o Fama, né? Do comecinho dos anos 2000 também.
Chato. O maior clássico de todo do mundo, do mundo inteiro é o American Idol, né? Que é o maior, mais clássico de todos.
Que aqui não,
The
foi,
The Voice. Aí depois virou The Voice.
The Voice é muito chato. Aliás, parou, só um minutinho.
Bruno, Fama teve o Thiaguinho. Não, não, Thiaguinho, não, não,
The Voice Kids.
Nossa, então, Kids é, isso que eu ia falar. Porra. Eu odeio qualquer reality show que tenha criança. Não porque eu odeio
e
criança.
E o Masterchef Kids, Bruno?
Qualquer
Kids. O Bruno Kids. Tá com inveja das crianças que cozinha mais que ele.
Qualquer coisa Kids, eu odeio, sabe por quê? Porque aí a edição fica forçando pra fazer a criança chorar. E aí eu não suporto, porque aí a criança ganha por chorar. Ela não ganha porque ela fez o melhor prato, ela não ganha porque ela canta melhor. Esses The Voice Kids, é nitidamente a criança não sabe cantar. Aí ela é mais fofinha.
Brown,
aí
ele é o cara que, pra aliviar o choro das crianças. Aquele Azaiô, Azaiô dele lá.
Aí ele manda o Azaiô pra caralho.
Nossa, mano, que ódio disso, velho. Reality show de música, de verdade. O que é? O primeiro popstar que teve lá no Brasil, que foi o que formou o Rouge.
O que é isso?
Popstar, o show que formou o Rouge.
Programa é esse. Eu nem sabia que o Rouge era de programa.
Aí, tá vendo? Sempre aprendendo aí. Sempre aprendendo. O Rouge e o Bros foram formados
através... O Bros teve uma música, hein, mano?
Bros era o Rouge de homem, não era isso?
É.
Nossa.
Assim que o quê? Como é que é?
Assim como o Rouge, o Bros teve uma música.
O Rouge teve duas.
Não, o Rouge fez um baita de sucesso.
É a Sererê e Bros, o do Bros é o... Sim, este amor é tão profundo.
Esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou cantar pra todo mundo. Aí, tá vendo como você conhece? Ah, para, mano.
Você ativou alguma coisa na minha memória aqui, Bruno, agora com essa música.
Mas, o Bruno, eu sei que tu não gosta desses de música... Mas eles são muito populares, cara. O American Idol que veio pro Brasil.
O Fama, o Thiaguinho saiu do Fama e ele nem ganhou, né?
O Fama, pô, é. O Thiaguinho não ganhou o Fama e virou o Thiaguinho depois.
Mas esses da que a Globo faz, né? Esse do... Principalmente o The Voice, que é muito popular. Ele passa num horário nobre da Globo, né? Que é o domingo, na hora do almoço ali. Tá todo mundo em casa e tudo. Aí tá todo mundo vendo lá o The Voice. E faz muito sucesso, cara, o The Voice. Porque são artistas, né? Que acabam selecionando... Pra qual time vai, né? O participante. E tem umas coisas muito legais, mano. Tem umas músicas muito boas, assim.
Eu também não gosto muito desses musical, não.
O que eu gosto.
Não gosto.
O que eu gosto mais, sabe qual é? É um que não passa no Brasil. Que era o Bristol Got Talent.
Porque não é só música, né?
Musical, né? Isso aí é geral.
É coisa. Apresentação, os caras fazendo uns negócios bizarros.
Isso não é reality. Isso é reality.
Não, não é reality. É um programa. É, não é reality, né? Não é show, né?
Programa de também, né?
Vai lá o cara que arrota o alfabeto inteiro, tá ligado? É o talento dos caras.
Mas o Fama, ele tinha o viés de reality show porque as pessoas moravam numa casa, né? Eles conviviam e era o Fama ou era outro?
Acho que na maioria das pessoas moram numa casa, exceto as que não tem uma casa.
Qual que era o nome do The Voice da Record, ou da Band, sei lá, que tinha o cara que falava, lindaço!
Era o ídolo,
e o Miranda.
Não, isso aí é o Ídolos.
Que era baseado no
Ídolos. Era bom demais.
Nossa, o Ídolos era muito bom. O cara da música do Buquê de Flor, lembra desse cara?
Não, Bruno. O cara bom do Ídolos é o que canta a música do Ivete Sangalo. Lembra? Que ele fala...
Posso falar da tarde que cai?
Com essa voz, eu não tô zoando. Ele vai lá sério
e canta cantou, assim. Né? Foi o Edu que botou o áudio dele aí, nem foi você falar.
Então. Mano, esse cara é bom demais. Os caras ficam olhando um pro outro assim, cara, o que tá acontecendo aqui?
É baseado no Pop Idol. É britânico.
Não.
É, o logo é parecido.
Não, é o americano. Ó, presta atenção. É sério, sem zoeira. Assistam esse vídeo aqui, o cara cantando Buquê de Flor. O cara teve a paixão de ir no programa, no Ídolos, e cantar isso aqui lá ao vivo. Vou
postar. Mas o bom desse formato aí que rolava no American Idol também é que tinha uns que não tinha a mínima noção, sacou?
Então, aí era a parte legal.
Como a gente não ouve a voz que sai da nossa boca, a gente ouve outra coisa.
Então, o bom... Então, mas é isso que tá. O The Voice, eles se dão ao trabalho, tem uma pré-produção de realmente só a galera que canta pra caramba. Ou o cara canta bem, tipo assim, muito acima da média, ou no mínimo o cara canta bem, não vai passar vergonha. No Ídolos, não, mano, era lixeira. A galera, tipo assim, a família achava que ele cantava muito bem, cantava na igreja, e aí ele ia lá passar vergonha e achava que tava mandando muito.
Não teve um cara, até que o pessoal achou que era o... O pessoal até fez um fake que era o Pablo Vittar na época.
Isso.
esses programas aí, o Ídolos e tudo mais, o foda é porque os primeiros episódios são só pra humilhar os participantes. E aí, os...
Sim,
o,
é.
Humorismo.
O The Voice da vida, assim, o The Voice, ele já pega uma galera que é mais profissional, assim, né? Que já trabalha na noite.
É, acho que o mais engraçado é ver o povo passando vergonha.
Não teve a maior vencedora desses realities aí que virou um ícone, né? É...
Você sabe, não, nos Estados Unidos rola muito, né?
Não, era.
Estados Unidos tem um monte. A Kelly Clarkson já ganhou.
A senhorinha.
É a Susan Boyle.
Susan Boyle, exatamente. Que a gente não sabe o que aconteceu com ela também, né?
Já foi cancelada?
Só aquilo, né? Já foi, já era.
Que filho levou o Susan Boyle? Trabalha no posto de gasolina.
Não, nos Estados Unidos teve a Kelly Clarkson, era do American Idol.
Kelly
Underwood,
era X Factor. Os moleques 5 lá, os 5 moleques lá, o. One Direction.
BTS.
Foi do X Factor, cara.
Sério? Nem sabia.
Fifth Harmony.
Fifth Harmony também veio show, do X Factor. Né? Um reality show tosco.
Mas foi você que trouxe.
Não, eu só trouxe pra gente poder comentar, porque a gente nunca vai falar mesmo. E aí, tem um que é o tosco e tá fazendo sucesso, porque tem uma versão brasileira, que é o De Férias com o Ex, né? De Férias Sim, com o Ex. Esse...
Nossa.
É um reality show tosco, né? Como tem vários.
Aí já é zoeira, mano. Esses da MTV. Jersey Shore, esse de férias com tá o
nessa pegada.
Isso é puro aquele lixo, lá do fake, mano. Da MTV, qual o nome, Bruno? Que a pessoa namora com o fake. Aí os caras
estão investigando. Ah, esse é o Catfish.
Catfish é um filme maravilhoso.
Não, é só Catfish. Então, o filme que deu origem à série é muito bom.
Sim.
É muito bom. A série é zoada. Mano, a série é zoada, mentirada, combinadíssimo. Aparece tipo assim, aparece o Felipe tá morando com a mina com o avatar da Anitta. Aí ele não sabia que era fake, tá ligado? Eu já tô há 5 anos conversando com ela.
E o cara?
9 horas da noite.
Que era um cara, Evandro, né?
O Evandro. É. Tinha um cara.
Aí é o Bruno.
Tinha um vai cara. Tomar
no cu, não, isso aí. Esse é combinadíssimo. Mas, não, mano,
mas presta atenção. Moral. Presta atenção. Tinha um cara que ele jurava que ele tava namorando a Katy Perry.
Então...
Aí, tipo, a menina se comunicando com ele, e aí perguntaram pra ele, mas você acredita, cara, que a Katy Perry, você realmente acha isso? E ele acreditava, piamente, que era Katy Perry.
Não, era a foto e o nick, né, era Katy Perry. E mano, o cara trocando ideia todo dia.
Durante
colocando crash no celular
anos,
pra ela.
KatyPerry18@hotmail.com.
A Katy Perry falou, porra, meu crédito acabou, por isso que eu não te mandei mensagem ontem, bota crédito aí pra mim. Mano. E o cara lá colocando crédito.
É, manda pra mim aí, 40 cartão telefônico aqui, pra...
É.
Katy Perry pedindo.
Não, esse aí é pega trouxa, esse aí eu não assisto.
Não. É, não fala.
Vamos ler um livro. Maldita hora que eu parei pra não, ver isso.
Esses
aí.
Da MTV aí, mano.
Não, mas vocês assistem. Eu queria saber do De Férias com Ex, porque eu nunca
não,
assisti.
Não, é lixo.
Só
é
que
lixo.
Tem um pessoal da firma que é muito
bom. Eu já vi uns episódios, mas.
Are You the One Brasil? Esse. É
a mesma coisa.
Pô, tem um, novo. Tem um novo que tá no, lixo, no Prime Video, que é o Soltos em Floripa, que é sexo explícito. É bizarro.
Tá rolando até processo.
Isso, mano. Aí Jesus.
Tá rolando até processo dos participantes que, né, tem as meninas lá que não sabia que ia ser desse jeito.
Sexo explícito, Bruno.
O bagulho tá bizarro.
Então, isso é lixo.
Você que é contra a HBO aí, ó.
Isso é lixo.
Capaz de ser tirado do serviço.
Tem que tirar mesmo, né? É um lixo. E você falou do Netflix. A Netflix estreou um outro que tem até a versão brasileira, que é aquele The Circle. Não sei se você viu.
Muito ruim. Muito
esse
ruim.
É bom, eu vi indicando também.
É muito ruim.
Ah, esse também tem um povo meio influenciador, não tem isso?
Não. Então, na verdade, você é um influenciador fake. Você tem que ganhar seguidores fingindo ser alguém que você não é.
E aí você não digita nada. Tipo assim: Circle, enviar mensagem para Felipe Mesquita. Felipe, tudo bom? Ponto. Estou com saudades de jogar videogame. E você? Interrogação. Enviar mensagem. Aí vai lá a mensagem pro Felipe. Aí o Felipe, eu recebi mensagem. Vou responder. Jurandir, bom, tudo bem?
Mas ele sabe? Por que você fica pontuando assim?
Porque, não tô entendendo. Porque é isso, o sistema, ele tá lê aí. O que você fala.
Ele fala? Ah.
E aí eu acho que não é um sistema, né? É sempre uma pessoa que tá em cada quarto acompanhando lá.
É o Pepe. Pepe, já tirei a vela. Pepe, já tirei a vela, foda.
Porque ele escreve certinho assim, sabe? Ele diz assim, The Circle. Abrir minhas fotos. Fotos de viagem. Enviar foto...
É a Siri que funciona.
É muito bizarro então, isso, mas é muito mal feito. É meio... A dinâmica dele é muito ruim. É um seriado, um reality show muito ruim. Muito ruim.
Uhum.
Puta merda. É um dos piores que tem. Mas tem uma galera que assistiu aí, né? Porque, enfim, a galera assiste tudo, né?
Eu vi um povo indicando que era bonzão, meu Deus, vamos assistir aí, que é legal.
Não, é. Não, mas esse outro que o Juras mencionou de Férias em Floripa é vergonhoso.
Soltos em Floripa
é vergonhoso.
Vergonhoso
esse
porque...
Esse é vergonhoso.
Porque muitas pessoas ali nem sabiam que ia ter essa exposição, que ia ter câmera filmando enquanto estava se agarrando, transando, sabe? É um negócio meio surreal, a galera tá transando lá e entra uma câmera filmando a putaria e bota no programa isso. Explícito o negócio.
Aí é doideira.
Brother, isso é sacanagem, é desleal e é crime, né?
É, não sei.
Processo nele.
É, tudo depende do contrato, né? Mas tem gente falando que o contrato não foi muito bacana.
Parece que eles assinaram.
É foda de comentar, porque...
Tipo assim, gente, vamos dar uma puta festa aqui pra apresentar o negócio. A galera é embriagada. Agora vamos assinar os contratos. Todo mundo embriagado, sabe, assinando os contratos.
Puta, já começou assim, sim, qual a chance de dar certo?
É foda de comentar porque esse processo acabou de rolar, né? Mas parece uma coisa meio esquisita mesmo. A situação em volta dos participantes.
Exatamente. Vamos fechar aqui e dizer qual o nosso reality show favorito? E aí, Bruno, tu vai ficar no caso da Tija?
Tem. Calma aí, rapidão, antes da gente fechar, Juras. Aqueles documentários que tem mostrando, já que a gente tem que falar alguma coisa de jogo aqui, senão o ouvinte vai falar.
Fiquei duas horas ouvindo o reality show. O Bruno viu o único lá, o The Tester.
Putz, The Tester então, é muito bom. Putz, de verdade, Felipe. Nossa, mano. The Tester,
tem
pra
ele,
quem não sabe.
E esses documentários, Bruno, de desenvolvimento de jogos, você mostra o dia a dia.
Não, mas aí é documentário mesmo, né? É que The Tester é diferente. O The Tester... Ele tinha o modelo do reality show que a gente conhece. Era o seguinte, teve 3 temporadas de The Tester. Era muito bom, cara, você é louco. A Sony, na época do Play 3, ela tava tentando ganhar o público de outras maneiras, porque a gente sabe que começou muito mal o Play 3. E aí, a Sony tinha um conteúdo muito bacana pros fãs na época, e um deles era esse The Tester, que era um reality show em que eles pegavam jogadores PlayStation e fazia uma competição com eles pra ver quem conhecia mais da indústria. Ele tinha várias provas bacanas e tal. É muito legal, cara. É muito legal. E é uma pena que não tenha continuado. Porque pra quem gosta de videogame, assim, principalmente do lado PlayStation, porque eles falavam mais de PlayStation mesmo, é sensacional, cara. Assistam. Não sei se dá pra ver no YouTube, não sei como é que tá hoje em dia. Mas procure.
É bizarro que ele passava na PSN, né? Não era?
Isso, você baixava e tal.
Isso é foda.
Era muito bom, estranho. Cara. Era sensacional. Assistam, The Tester chama.
Eu nunca vi, não. Mas bom. Eu lembro que o cara, tipo, tinha a chance depois de trabalhar num estúdio de videogame.
Isso, não. Ele ia trabalhar em Quality Assurance. O que eles estavam concorrendo era uma vaga no time de QA, que é o time que faz teste dos jogos, da Sony.
É.
Era muito bom. Nossa, cara... Eu vou assistir de novo, eu vou procurar pra assistir de novo. Eu devo ter baixado os episódios.
Voltou a sorrir.
Pronto, o meu favorito é esse, é o The Tester, não vou nem falar mais nada, é esse.
Tem já. No YouTube, tem no YouTube do canal do PlayStation, eu acabei de achar
aí,
aqui, ó, vai estar linkado aí no
programa. Tem as 3 temporadas, se tiver as 3 é show demais.
Episódio 1, episódio 2, tem uma playlist aqui.
Mano, é muito bom.
Qual é o teu reality show favorito, Evan?
Cara, eu fico entre o Aprendiz e o Shark Tank, apesar que o Shark Tank talvez não esteja um reality show, mas o que eu assisti todos felizes, tipo, ficava esperando e tal, e... assistiria de novo, provavelmente, ao Aprendiz, que é muito bom e você realmente aprende. Mesmo o nosso amigo apresentador aí dando umas vaciladas recentemente, ainda é bom.
Eu gosto muito do Big Brother, Big Brotherzão aí de sucesso. Também essa última temporada, essa edição histórica, considerada por muitos a melhor edição de todos os tempos do Big Brother, Big Brother 20 aí. Ô, Felipe, e tu?
É bizarro, até esse último, eu acho que não tinha um favorito e com certeza não era o próprio Big Brother, não, mas... Esse 20 aí, acho que talvez por causa das circunstâncias que tá rolando, igual a gente falou, acho que é o que mais me pegou, assim. Eu lembro que eu curti muito No Limite por causa das bizarrices das provas de
A música do Limite é muito boa também.
Sim, é. E aquela pegada do Survivor e tal, eu curti daquela parada,
tudo
mas
começou
Big
aqui
Brother
no Ceará, não... né, mano? É o Ceará motor desse país. Sempre movimentando tudo aí. Inclusive o Edemol lá, né, o John... Não, inventei lá em 99 e não assisti o Truman Show e ele, né, vou fazer um programa aí desse aí.
Foi isso aí,
cara mentiroso da porra.
Mas eu acho que o BBB 20 aí é o que eu mais fiquei engajado, vamos falar assim.
De votar, né, votação online. Antigamente as votações do Big Brother era telefone.
É.
Tinha que ligar, agora é só ir lá no site da Globo e votar. E pode votar quantas vezes quiser.
Os mutirão de voto.
É.
Porra, 1,5 bilhão de votos só pode ter.
1 bilhão, mano? Como é que pode ter?
Mentirada, como é que pode?
1,5 bilhão de
tem
votos.
7 milhões de pessoas no Brasil.
Tem 7 milhões de pessoas.
O mundo só tem 7 milhões, né, velho? O mundo só tem 7 segundos. Eu vi alguém falando isso.
Excelente, fechamos, falamos sobre vários reality shows. Coloquem aí nos comentários os realities mais populares, na opinião de vocês aí, os mais legais, né? Tem vários, né? Tem muitos reality shows, muitos. E não dá pra falar de todos aqui, né? Inclusive a gente falou de uns que nem são reality, né? Mas, né, a gente queria comentar.
Aproveitar a oportunidade, né?
É, não tem um Power Couple Brasil?
Nossa, isso aí eu não entendo deve nada, hein? Só sei que vai um casal lá.
É os casal blindado, é? Não tem uma parada chamada casal blindado, né?
Não, isso é casamento blindado. Casamento blindado. Um monte de coisa, mano.
Tu posta, Bruno, foto assim, posta foto no Instagram e diz assim, a hashtag casamento blindado. Ninguém derruba. Hashtag ninguém
derruba. Não posto nada, mano. Você não posta negócio de videogame no Instagram.
Hashtag só Deus pode me julgar.
É isso. É, fechamos.
Elogios não me abalam, críticas não me elevam. Sou o que sou e ninguém pode me julgar.
Aquele, o RuPaul's é um reality show, né?
É, e esse é famosaço, né?
Muito famoso.
Não sei se é reality, é mais show de variedade, né? Não sei se...
É porque tem uns de moda também, né? Tem uns que... São reality, né? De certa forma, né? O que é um reality show? A gente devia ter falado isso no começo, mas...
No começo.
É um, okay, é o show, é um programa de televisão baseado na vida real. Então, Bruno, se é uma competição ali, é um reality show. Podemos falar que um reality show, sempre que os acontecimentos neles são retratados e tudo ali é realidade.
Então o jornal é um reality show, é isso?
E são pessoas reais, ou seja, não são artistas e... Da galera aí.
Não, mas o artista é uma pessoa real. Ele só não é uma pessoa real quando ele tá interpretando. Mas o artista em si é uma pessoa real, viu? Ela existe.
Não, não existe. Ele é um personagem.
A pessoa.
Então o William Bonner ganhou da Fátima Bernardes no Jornal Nacional, no reality show Jornal Nacional. Ele ganhou dela.
Ele tava com o anjo.
É. Ela saiu e ficou.
Não sei se ele ganhou, né? Porque ela ganhou um programa lá, derrubou a TV Globinho.
Nossa, mas aquele programa. Deixa pra lá, aquele programa é a derrota, né, mano?
Ih, o Bruno vai criticar o de frente.
Você sair do Jornal Nacional pra fazer um programa de manhã é a derrota.
O Bruno critica o Big Brother por isso.
Ensinar Bial. O povo a fazer máscara, Bruno. Três voltas.
Conversa com o Bial. O William Bonner é um personagem. O William Bonner Jr. é a pessoa real. Isso. William Bonner.
Tá, e aí?
William Bonner.
Concluímos que...
Fechamos! Muitos realities aí, deixe seu comentário no 99vidas.com.br. Você quer fazer com que o 99vidas continue todas as semanas alegrando as suas semanas com podcasts de videogames e nostalgia? Colabore com a gente lá no PicPay, baixa o PicPay no Android e no iOS, o aplicativo, né? E você faz o seu cadastro, pesquisa lá 99vidas tudo junto e faz a sua colaboração com 15 reais que você faz parte do nosso grupo exclusivo lá no Telegram, no Facebook e tudo mais, que te dá acesso, né, a esses grupos em que são postados todas as semanas uma edição do 99 Vidas Bônus. É o 99 Vidas sobre outros assuntos, às vezes videogames, às vezes outras coisas, tudo, mas é o 99 Vidas, de uma forma menorzinha, né, 20 minutos, 30 minutos ali, às vezes mais 40, 50, dependendo do tema. A gente fala sobre outras coisas e também sobre videogames no 99 Vidas Bônus. E se você entrar agora, você pode ouvir pra caramba aí. Daqui a pouco a gente tá chegando na edição número centenária. Vale muito a pena. E você ajuda o 99 Vidas a crescer, ficar cada vez mais forte. Além de que, se você usar o PicPay, você tem acesso a várias funcionalidades aí que só vão te ajudar no dia a dia, né? PicPay aí você vê em todos os lugares, você vê no Big Brother. Pessoas comprando.
É, a gente falou de reality show, né? PicPay tá lá como um dos grandes patrocinadores do Big Brother. E, cara, o grande lance do PicPay é o cashback, que a gente fala aqui toda semana. Inclusive, se o cara assinar a campanha do 99 aí pra ter acesso aos bônus, ele já ganha na hora 15 reais de cashback, que é o valor da campanha. Então, no mínimo, você já tem um mês grátis aí pra ouvir bônus de 99 vidas, graças ao PicPay.
Exatamente. Muito simples, muito fácil. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Yo, Ego Raptor. Sup, Danny? This is the last song of what might be the last Starbomb album, which means we've got to bring it.
Alright, let's go through our rejected song ideas that we never used and find a winner.
Hell yeah!
Yo, what about a song where Eggman cooks eggs that are poisoned and designed to paralyze Sonic's legs?
Or a rap about butts called Assassin's Creed?
A Final Fantasy 50, the really, really Final Fantasy?
A Smash game where no one fights cause they're all too busy clapping?
Silent Hill's a game about a hill where nothing happens?
Or the new Chokemon
suggest this every album.
Hey, just give me a sec. And you're falling in a pit, and you have to jump away. And Yoshi
falls and dies.
It's really funny, okay?
This is usually hard for us.
Delivers a line that reminds us of the joke.
And I'll respond with harmonies. Isn't that just?
Maybe you're Resident Evil, we're in the T-Virus, mutated to the D-Virus that makes all the zombies masturbate.
Sonic runs and breaks out of the TV like an acrobat and ends up in the real world where he's fucked by a house cat.
A bathroom where the toilet is a portal instead.
With another on the ceiling so you poop on your head.
An MMO where you're a prostitute. World of Warcraft.
How about Kingdom Farts? Pause for laugh. Bomberman goes through the TSA and you can guess the rest. Or how about if Kirby eats his foes and actually digests?
Grand Theft Auto, but you're in a never-ending traffic jam.
Sonic Boom,
where's the joke?
That is the joke. Oh, damn!
This is where the sun comes down. Hide the bomb.
He learns to run on his hands. That's the stupidest thing I've ever said.
A Mortal Kombat game where all the deaths are canon, so there's only two guys left.
Ooh, what about if Ganon was riding on a Yoshi and then falls into a pit?
The Splatoon field janitor decides he's had enough and quits.
Wait, I think I've got it.
Lay it on me, genius rapper.
What if Mario rode Yoshi and then fell into
no!
a...
No!
Here's when Brian likes the sound. Let's get introduced. But we used our...
Inclusive, eu tava jogando Hollow Knight, e aí entrou o Evandro jogando Hollow Knight, e entrou o Bruno assistindo YouTube, no YouSwitch.
Aí, ó.
O melhor jogo do Switch é o YouTube mesmo.
Exatamente, o melhor jogo do Switch é o YouTube.
Cara,
ué, porque ele é melhor, né, é assim, é massa, ó, ele é... o Switch é o meio do caminho entre sua TV e o seu celular. O celular é muito pequeno. Isso. E a TV você
o
não vai
Switch
carregar
tem aquele...
com você pro quarto.
O Switch tem aquele kickstandzinho ali, ó. Você já bota ele em pezinho ali. Eu uso
você tá lavando louça. Ó, boa dica. Boa dica, você tá lavando louça. Bota o Switchzinho ali no YouTube e sucesso. Fish.
Mano, eu faço muito. O meu lançamento mais esperado do Switch é o Netflix.
Esse também é o meu. Esse é o meu disparado. Maior lançamento do Switch aí. Disparado vai ser o Netflix no Switch. Isso aí vai ser.
Mano,
eu não vi, não.
Deixa eu só falar um off.
Assiste
off
esse vídeo, mano.
O Bruno
assiste
teve a pachorra de mandar um link do Bing, Bruno.
É Bruno, porque eu tô
caraca, com o Bruno
do Bing,
tá
mano.
Tá pesquisando no Xbox. Tá no Xbox.
O Bing?
É.
O rei não, mano.
Porra, é essa?
Assiste esse vídeo, o último
não,
que eu
Bing,
mandei.
Não, Bing, eu não vou clicar no link do Bing. Nem que porra.
O último, né?
Esse é, do
vai
Bing.
O link do YouTube.
Vai me vender alguma coisa aí, o Bing.
É.
Vê aí, mano, esse. Assiste no 1 minuto 2. Cadê? Vai.
O cara mandou o link do Bing. Quando você acha que já viu?
Bota nos 2 minutos, mano. Tem o Rick Bonadinho aí, vai ver. Bota, escuta essa música, sério, escuta o cara cantando, mano, olha aí.
O X-Factor Brasil tinha o Rick Bonadio também.
O Simon é do X-Factor, né?
Sim, ele o X-Factor Brasil
né,
foi Simon. Bom, cara, foi muito bom o X-Factor Brasil.
Tem a menina
Brasil.
Que foi em segundo, boa demais.
Ela que tinha que ter Johnny. Ganhado, mano. Aquela apresentação dela cantando lá o... Como é que chama aquela?
Então,
aquela
agora,
fiz questão agora, de agora, existir, então, eu
esses
só queria participar.
Ô, Bruno.
Como que é o nome dessa música?